Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 295. Tá aí o reloginho do 300.
Ah, ainda não preparei nada.
Nossa orelha. Já o soneto você se safou.
Porque fizeram por mim.
Um assinante foi lá e fez por você.
Eu tô nessa expectativa de que as pessoas tenham dó de mim e faça o episódio 300.
Tá me lembrando muitos tempos de escola, Danilo. Que era tipo, ah, semana que vem tem aquele trabalho, né? É. E aí segue o dia. E aí um dia antes a gente fica, não, mas vai cair no colo alguma coisa. E a gente passou de ano, se formou, tá aqui.
A gente fez vários trabalhos no intervalo entre aulas do mesmo dia que a gente tinha que entregar. Meu. Então alguma coisa vai acontecer no episódio 300.
A gente sempre deu um jeito, Danilo. É até isso. Dar errado.
Até não, a gente não dar um jeito, a gente sempre deu.
É verdade.
Então seguimos nessa fé em busca do episódio 300 do Bola Presa. Mas ainda faltam 5 semanas.
Nossa, é muito tempo.
É muito tempo.
Dá pra NBA ser cancelado.
Tá. Até lá, pode parar tudo.
Bom, hoje, pessoal, a gente não tem que pensar em nada de muito diferente. Tem que falar dessa temporada maluca que está acontecendo, porque chegamos na marca de um quarto de temporada.
Uma temporada encurtada, chegamos nesse marco mais rapidamente.
Então a galera já tem 18 jogos, aí é um quarto de 72 jogos que é o previsto para esse ano.
Perfeito.
A gente pode discutir ao longo do programa, quando a gente falar de Utah Jazz e New York Knicks, é o bastante? É, em outros anos a gente já falou que um quarto dava pra começar a levar a sério.
A gente sempre mantém o asterisco de não podemos julgar esses jogadores, não podemos jogar esses times ainda até o quarto de temporada. Mas agora ele veio tão rápido que não dá pra ter certeza, especialmente numa temporada bizarra com tantos desfalques.
Então é um quarto de uma temporada de ginásio vazio. De um monte de gente desfalcando porque tava com um teste positivo ou teve contato com não sei o quê.
De jogos cancelados. É um quarto, mas tem vários times que não estão nem perto de jogar esse quarto
pois
ainda.
É. Então, não sei. Ainda tô... Pra mim, eu mantenho o asterisco. Ou coloco um asterisco ainda menor do lado do asterisco. Pra explicar o porquê o asterisco tá lá ainda.
Sim, mas eu acho que alguns casos, a gente tem que agora analisar caso a caso, já dá pra analisar com um pouco mais de propriedade.
Boa.
Tem times que estão mais parecidos com aquilo que a gente imaginava que eles de fato se tornariam ao longo da temporada, outros que a gente ainda não teve nenhum tipo de percepção.
A gente escolheu falar de dois times hoje, que acho que dá pra falar com um pouco mais de propriedade. O Utah Jazz, que nesse segundo que a gente grava, tem a melhor campanha do Oeste, superou Clippers e Lakers, e a melhor campanha de toda a NBA.
Surreal.
Depois de vencer os últimos 10 jogos, também a maior sequência dessa temporada.
Então, não tem asterisco suficiente pra pagar um tipo de conquista dessas.
Ah, tem um pouquinho, depois eu falo.
Ah, é?
Mas só um pouquinho.
Tá, um asterisco menor ainda.
Bem pequenininho, em cima do segundo asterisco.
É a fonte,
né?
4. A gente escreve no 20.
Helvética 4. E a gente vai falar um pouco também do New York Knicks. Porque tá aí um quarto temporada, o Knicks estaria nos playoffs hoje. Teve umas vitórias impressionantes, perde de vez em quando. Foi o último time a conseguir vencer o Utah Jazz, diga-se de passagem. A gente vai falar de como o Tom Thibodeau tá tentando transformar esse Knicks num time normal, funcional. Isso. E às vezes vitorioso.
E mesmo que o time oscile, que o resto da temporada seja diferente do que foi o começo, o Knicks pelo menos agora é um time sério. E é difícil falar isso em voz alta, né? Ainda mais quando fica gravado.
Nos últimos 15 anos, eu não lembro ter falado isso, não.
Então, tem várias coisas que a gente vai comentar aqui que talvez não sejam sustentáveis e talvez o Knicks não possa, de fato, sonhar com playoffs. Mas o fato de que o time é sério parece sustentável pelo resto da temporada.
Boa. Então, antes da gente entrar nesses dois assuntos, eu só quero que você faça um carinha do Jabá 295. Carinha do Jabá normal. Faz o carinha do Jabá mais normal que você conseguir.
Mais normal.
Padrão. Esse é o termo que a molecada tá usando.
Padrão?
É, nossa, ela é muito padrão.
E isso é elogio ou é crítica? Ou é só uma constatação?
É uma constatação, mas dependendo do tom, pode ser uma crítica.
Entendi, pode chamar de norme, que aí é pejorativo.
Então faz aí um normalzão.
Vamos lá. A gente é um blog, bolapresa.com.br. Você pode entrar lá para ler os nossos textos sobre basquete toda semana. E se você for lá na barra de cima do nosso blog, tem o link para assinar a Bola Presa e ter acesso a conteúdo especial. Você tem acesso a um filtro semanal com todas as amenidades da NBA, muito mais textos exclusivos, dezenas de podcasts especiais, perguntas e respostas, podcasts temáticos, os nossos vídeos da prancheta, em que o Denis separa 7 jogadas toda semana pra gente analisar taticamente. Tem nosso clube do livro analisando obras sobre basquete, o filme Room, que a gente analisa jogos clássicos. É muita coisa, e mais nossos grupos no Sparkle e no Facebook pra conversar com outros torcedores da NBA. Então assine a Bola Presa agora mesmo por 14 ou 20 reais e venha participar da família Bola Presa.
Vem! Eu fiz com a mão assim, vem agora.
Só vem. Hashtag só vem.
E sempre importante lembrar que quem assina o Bola Presa tá bancando isso aqui também.
Exato.
Então é um jeito de apoiar o conteúdo gratuito, conteúdo aberto para todo mundo.
E por isso aqui, entenda, não só todos os textos e podcasts e vídeos que a gente lança, mas também a nossa vida.
Nossa vida, as contas, a fralda da Morinha.
Pois é. Então, muito obrigado a vocês que assinam Bola Presa. Sem vocês, o nosso conteúdo não seria possível.
Vem! O melhor slogan, não sei porque eu não... Não sei porque eu não estudei esses negócios aí de propaganda e pá.
Ninguém pensou nisso antes, né?
Vamos falar de basquete?
Bora!
Eu acho que eu falo vem porque na minha infância eu assistia muito aquele canal de... Que eu não lembro o nome agora.
Shoptime? Não é isso?
Não, Shoptime é aquele que depois entrou na TV a cabo, tudo, mas era um outro. Talvez seja Shoptime.
Eu acho que não era TV a cabo porque ele era...
Era o HF.
Era o HF. A gente tá falando numa linguagem que a juventude não entende.
É, e era um canal só de vendas. A galera, o cara ia na loja de móveis e falou, esse sofá, não sei o quê. E no final era sempre vem. E eu e minha irmã te assistia tanto.
Mas por quê?
Imitava, tirava sarro, ficava engraçado eventualmente. Tinha as coisas toscas.
Se você assiste vezes o suficiente, qualquer coisa fica engraçada.
E aí, pouco depois dessa fase que eu e minha irmã te assistia muito, tirava sarro e não sei o quê, meus pais trouxeram pra casa a grande invenção que era a TV por assinatura.
Entendi. Aí vocês não precisavam mais ficar vendo gente ficar vendendo no sofá.
Então eu acho que isso fez meus pais falar, putz, tá complicado esse negócio aí.
Talvez eles precisem de conteúdo de um pouco mais qualidade.
Eu ouvi dizer que esse negócio novo aí de TV a cabo tem um canal só de desenho.
Eles vão aprender história. Tem um canal que ensina história. Aí vocês ligaram e só tinha alienígenas.
Isso. Mas aí eu acho que é por isso que eu falo vem.
Faz muito sentido.
Tá preso na minha mente. Vamos começar com o Utah Jazz. Como eu disse, dono de 10 vitórias seguidas. Dono da melhor campanha da NBA. Dono da primeira colocação do Oeste. É de verdade, é de mentira. Você acredita no Jazz candidato a título? Você acredita com o Jazz mando de quadra contra todo mundo nos playoffs? O quanto disso é real?
Então, vou me esquivar de responder isso apelando para o passado.
Nossa, apelão.
Vamos voltar para o Jazz a temporada passada. Quando começou, quando a gente escreveu um preview, tava todo mundo muito ansioso com o Jazz, que era um timaço, tinha ido bem nos playoffs passados e tava recebendo a chegada do Mike Conley.
E do Bogdanovic.
Era um time para ser ainda melhor do que o time muito bom que tinha acontecido numa temporada antes. E o time foi lá e venceu 3 jogos, aí perdeu 3. Aí venceu 4 seguidos, aí perdeu 5 seguidos. E ficou então, oscilando.
Então o Jazz vai perder 10 jogos.
Olha, é bem possível. Era um time que oscilava muito. E aí, para os nossos assinantes, eu fiz uma pesquisa de o que estava acontecendo. Por que o time não consegue ter nenhum grau de constância?
Eu lembro que na época os números do Gobert estavam meio esquisitos defensivamente. Você foi pesquisar para ver se o quanto o Gobert pesava nisso ou não.
Isso, e o Gobert tinha reduzido muito os números dele de proteção diário, mas todos os pivôs da NBA tinham reduzido juntos. Então parece que o impacto dele diminuiu, o Jazz dependia muito daquele impacto. Mas também tinha outras questões. Primeiro, o hustle da equipe. O esforço, a raça, a gana.
Isso.
Estamos aqui batendo na nossa veia para mostrar que é isso que importa.
Murici Ramalho. Assim.
É isso. O Jazz estava entre os 5 piores de todas as estatísticas que são relacionadas a esforço. Que é roubo de bola, falta de ataque.
Cavar
falta de ataque. Desviar bolas. E era o time que mais oferecia arremessos entre 1 e 3 metros da cesta e que permitia o melhor aproveitamento dos adversários para isso. Então eles conseguiam defender o perímetro e embaixo da cesta, mas não conseguia dar esse passo para frente que é esforço para você tentar tapar esses buracos.
O negócio é o pessoal passava pela defesa de perímetro muito fácil, via o Gobert lá e parava um pouco antes e soltava um floaterzinho.
Isso,
um
e jumper. Era um arremesso muito fácil. Então, essas eram as questões defensivas. Parecia faltar esforço. E, tipo, é uma coisa que todo comentarista esportivo adora falar. falta esforço.
Mas não dá pra medir, né?
Não dá pra medir. Mas no caso do Jazz era meio que isso, defensivamente. E aí no ataque era um problema. Era o time que melhor convertia arremesso de 3 pontos. Então eles tinham o melhor aproveitamento de toda a NBA. Mas eles eram o quinto time que menos tentava. Eles não conseguiam dar o arremesso que eles queriam. E aí o resultado é que eles se tornavam um dos times que dava mais arremesso de meia distância.
Até porque era a bola de segurança do Donovan Mitchell, era a bola de segurança do Mike Conley.
E aí a gente falava disso. Esse time arremessa muito bem de 3. Por que eles não conseguem construir esse arremesso? O que está faltando? E ao longo da temporada passada, eles conseguiram ir progressivamente dando mais arremessos de 3. O time foi melhorando e acabou chegando numa situação...
Mais aceitável.
Mais aceitável no final da temporada. Agora, eles são o time que mais converte arremessos de 3 pontos e o segundo que mais tenta.
Eles estão tentando muito e acertando tudo, né?
É surreal.
Eles são, pelo que eu vi, no total de bolas de 3 tentadas por jogo, é o segundo time que mais tenta.
Isso.
Mas em porcentagem é o primeiro. Então, tipo, 44% dos arremessos que eles tentam ao longo do jogo são de 3. Tipo, quase metade, cada 2 bolas que eles arremessam, uma de 3.
É um número muito Rockets perto do que o Rockets caricato, que só arremessava bolas de 3 pontos, fazia.
Só que um aproveitamento que o Rockets nunca teve.
Pois é, e faz muito sentido o Jazz estar arremessando tanto. O aproveitamento sempre esteve aí. Eles só não arremessavam tanto de 3 pontos na temporada passada porque não davam conta. Não conseguiam. Eles não achavam esse espaço. Eles não giravam a bola o suficiente. Eles eram sufocados por qualquer tipo de defesa. Eram obrigados a dar arremessos contestados de 2. Então mudou o jeito com que o time encontra esses arremessos de 3 pontos.
E agora é legal que eles estão arremessando muito menos de meia distância, mas viraram o 6º melhor time em aproveitamento de meia distância.
Então eles agora ainda punem os times que oferecem
arremesso. Quando eles arremessam de meia distância, é porque vale a pena, é porque o pessoal acerta. E se você pegar os arremessos de 3, separar por jogadores, e isso eu fico meio na dúvida, tipo, não é possível que isso vai durar o ano inteiro. Joe Ingles e o Royce O'Neal, 44% de aproveitamento em bolas de 3. O Mike Conley, 41%. O Donovan Mitchell, 40%. O Jordan Clarkson, 39%. E o Bogdanovic e o Niang, 36. O Bogdanovic era para ser o melhor. Talvez um pouco pior que o Ingles, porque o Ingles arremessa um pouco menos, sempre livre. O Bogdanovic é mais... arrisca um pouco mais.
Ele cria o próprio arremesso, não é sempre que vai estar livre.
Mas ele é o especialista. E tá com um número ok. Um pouco mais de 35%, tá sempre bom. Com 36, ele tá lá atrás no time. E essa é a rotação do time. Você coloca aí só o Rudy Gobert e o Favors, que não tentaram nenhum arremesso de 3.
Nessa temporada, a média de aproveitamento nas bolas de 3 pontos da NBA é de 36%. Ou seja, mais uma temporada que subiu.
Tá subindo.
Continua subindo. Os arremessadores estão cada vez melhores. Mas isso quer dizer que todo o elenco que entra em quadra pelo Jazz, tirando os 2 pivôs, tá pelo menos na média de aproveitamento da NBA.
E os pivôs não tentam. Eles não estão diminuindo esse aproveitamento. Quando eles arremessam, é embaixo da cesta.
Pois é. E lembrando, para quem não é fã de matemática, que acertar 33% é o suficiente para uma bola de 3 pontos ser melhor do que de 2. É isso. Já vale a pena.
Então, eu peguei o histórico da defesa deles que você citou, porque eu acho que é muito engraçado. Porque a temporada 2016-17... O Jazz foi a 3ª melhor defesa da NBA. Em 17-18, a 2ª melhor defesa da NBA. Isso em pontos cedidos a cada 100 posses de bola.
Isso, é o que a gente chama de ranking defensivo.
Em 2018-2019 foi, então, a melhor. 3º, 2º, a melhor defesa. E aí, 2019-2020, a 11ª.
E a 11ª, quando acabou a temporada.
Porque foi pior antes.
Foi pior. Eles chegaram a ser a 20ª defesa da NBA. Ou seja, tá na listinha das 10 piores.
E aí nesse ano já são 2ª de novo. 2º ranking do Cleaning the Glass, que nem sempre é igual o do Basketball Reference ou do site da NBA.
Lembrando que eles não contam os minutos de garbage time, os minutos desperdiçados do
fim do
jogo.
Que no caso do Jazz tem sido bastante.
Porque eles têm um net rate muito alto. Ou seja, eles vencem jogos por uma vasta... de pontos.
Se eu não me engano, essa sequência de 10 vitórias tem sido por tipo 15, 18 pontos de diferença em média. Tem que ter umas lavadas. E aqui que vem meu asteriscozinho.
Manda.
Que são as 10 vitórias do Jazz seguidas. Ela começou contra o Bucks. Impressionante. Pistons.
Não muito.
Cavs.
É ok, mas nada demais.
Se você perguntar pro Nets, é impressionante. Hawks não foi o melhor, foi o pior momento do Hawks na temporada, quando eles embalaram várias derrotas seguidas. Nuggets, aí legal. Duas contra o Pelicans, que tá penúltimo colocado do Oeste. Uma contra o Warriors, que ou ganha ou perde de 30. É o modus operandi deles. Aí uma contra o Knicks e ontem contra o Mavs.
É de impressionante mesmo, a gente tem Bucks e Nuggets.
Isso. Então, mas assim, eles estão ganhando de muito. Então isso serve para compensar. Ah, enfrentaram o Knicks. Jogaram mal o primeiro tempo e atropelaram no segundo. Pô, eles não têm culpa do calendário. Eles estão fazendo o que se espera de um bom time contra times ruins, que é ganhar e ganhar com autoridade. Porém, tá chegou naquele ponto do legal, muito bom, tá dando super certo. Agora eu quero ver quantos times fortes.
Exato.
E o calendário ainda não trouxe isso para eles.
Se você vai conseguir manter esse tipo de aproveitamento contra as melhores defesas da NBA. Mas eu acho que tem alguns indícios de que mesmo que o Jazz não mantenha esse aproveitamento de bola de três pontos, de que pelo menos o time está conseguindo impor contra os times mais fracos um modelo de jogo. Porque eu acho que esse foi mais ou menos o meu diagnóstico quando eu vi que o time arremessava tão bem de três pontos na temporada passada e não arremessava, e não dava esse arremesso. É uma incapacidade de impor o tipo de arremesso que você gostaria de dar. Uma coisa é você ter um plano. E os melhores times da NBA têm planos do que eles querem fazer em quadra. Outra coisa é você ser capaz de executar isso. Muitas vezes a defesa adversária te tira esse tipo de arremesso e você não sabe mais o que fazer.
É a discussão que a gente teve quando a gente falou do Golden State Warriors. Uma coisa é você ter aquele plano de jogo, aquele estilo de jogar dos últimos 5 anos com aquele elenco. Com outro elenco você não consegue botar em prática porque não tem talento bastante para isso.
Perfeito. As defesas, inclusive, estão esperando que você jogue de um jeito. Elas vão tentar tirar isso de você o máximo possível. Como é que você, ao invés de dar o arremesso que a defesa te cede, você força aquilo que você queria mesmo assim?
E às vezes isso passa, pode ser várias coisas. Pode ser talento individual, pode ser por um arsenal de contra-ataques. Do tipo, eu não quero deixar que esse cara arremesse de três, então vou marcar ele por esse lado aqui. E aí você tem que responder. Se você me marcar por esse lado, aí eu vou mandar uma ponte aérea pra mim. Aí pronto, esse é um contra-ataque. Eventualmente você vai conseguir essa bola de três. Porque se o cara te marcar de um jeito muito extremo pra tirar a bola de três, você consegue punir ele de alguma forma.
A gente tá gravando vários vídeos pro Bola Presa e aí minha cabeça virou geleia, eu já misturei tudo. Em qual vídeo a gente analisou aquela jogada que o Curry conseguia dar um arremesso de três pontos, depois ele fazia a mesma jogada para uma bandeja e depois ele arremessava de três de novo?
Foi no top 7 da prancheta dessa semana que a gente analisou o jogo do Warriors contra o Knicks e era o Curry sendo marcado pelo Alfred Payton.
Isso, então é para os nossos assinantes. E a ideia é que o Warriors faz uma jogada específica que rende um arremesso de três pro Curry. E o Curry, ciente disso, usa a mesma jogada para conseguir espaço para fazer uma bandeja. E aí, na jogada seguinte, o defensor dele, que é o Alfred Payton, tá desesperado porque não quer mais tomar essa bandeja. Aí toma a bola de três pontos. Então, esse é um caso de uma defesa que sabe o que vai acontecer, mas como o Warriors usa essa consciência do adversário para fazer uma outra coisa e depois volta ao plano original, o defensor fica perdidinho, não sabe mais onde se posicionar.
Não chega a ser indefensável nada, é muito indefensável. Mas é sempre muito difícil, tem que tomar decisões muito rápidas, tem que ter ajuda de outros jogadores. Ninguém ajudou o Alfred Payton naquelas bolas. É tipo, gente, tem um corta-luz, alguém pega o Curry lá, troca, faz alguma coisa, se obriga a defesa a tomar decisões, a mudar o que ela queria fazer.
Perfeito.
E aí é o adversário mudando o que queria e não você.
E eu acho que o Jazz dessa temporada não é mais tão previsível. Não é um time que você sabe que ou vai dar arremessos de três pontos ou o Donovan Mitchell vai dar uma cabeçada em alguém e dar um arremesso contestado de meia distância.
Eu acho o Jazz um pouco previsível, mas daquele jeito bem difícil de marcar, porque ele é previsível até um primeiro, segundo momento. E de lá podem acontecer coisas diferentes. Por exemplo, eu peguei um número para ver o quanto eles estavam usando de pick and roll. Porque no site da NBA eles têm esse número, mas é um número limitado porque conta muito como a jogada termina. Então eles medem jogadas de pick and roll caso a jogada de pick and roll tenha acabado no arremesso.
Isso, no arremesso ou de quem fez o corta-luz ou de quem estava com a bola nas mãos, né?
Então eles têm o pick and roll que eles contam que foi finalizado pelo cara que fez o bloqueio. Para quem chegou agora e tá muito perdido, pick and roll é quando o cara que tá com a bola recebe um corta-luz ou um bloqueio, corta-luz. Uma vez recebi mensagem de um ouvinte português falando que ele ri muito quando ele ouve corta-luz.
Não, é absurdo. É uma das palavras mais esquisitas do português PTBR.
Então, você recebe esse bloqueio, esse corta-luz de alguém, usa esse bloqueio para se livrar da sua marcação e de lá você faz alguma coisa, que pode ser mil ações diferentes. Se o cara que tá com a bola finaliza, é o que o site da NBA chama de um pick and roll ball handler, é o cara que tá com a bola. E tem o roll man, que é o cara que fez o bloqueio e depois fez o roll, que é esse movimento em direção à cesta. O Jazz é o 11º em frequência de roll man, então do cara que fez o bloqueio finalizar, que são as pontes aéreas pro Rudy Gobert.
Exato.
E o primeiro no ball handler, com 23% das posses de bolas dele.
Absurdo.
Então é quase um quarto das posses de bolas do Jazz. É um cara pedindo um bloqueio, geralmente do Gobert, que é o único grandalhão do elenco. E de lá ele já vai finalizar, seja com uma bola de três, uma bola de meia distância, em menos casos, ou numa infiltração, numa bandeja, ou cavando alguma falta.
Você pensar que quase metade dos arremessos do Jazz são bolas de três, e um quarto delas são arremessos de alguém que recebeu um pick and roll, a gente tá colocando a maior parte das posses de bola do Jazz acabando de jeitos muito específicos, né?
Parece muito básico, mas aí, até se você lembrar do ano passado, quando o Jazz embalou um pouco, a série contra o Nuggets nos playoffs, é assim que o Jazz joga, e é bem básico mesmo. Chega a ser irritante às vezes. Que é, sei lá, você dá a bola no Donovan Mitchell, aí o Gobert vai até o meio da quadra quase, ou a linha dos três, faz um corta-luz.
E é só pro Donovan Mitchell conseguir acelerar. Pra ele ganhar um pouquinho de distância pra ele conseguir impulso, embalo.
O que nesse ano eu acho que tá funcionando um pouco melhor e que deixa o Jazz um pouco mais difícil de ser marcado, um pouco menos previsível, é que é os outros 75% aí que muitas vezes começa nessa jogada. Mas é o Donovan Mitchell passa pra zona morta, que é o Ingles, que passa pra alguém que é o Conley, e o Conley infiltra, ou pede outro pick and roll do Gobert. Então um tiquinho mais de movimentação. Tanto que eles caíram no ranking de ritmo de jogo. É um time que acaba parecendo mais lento. Tipo, um pouco mais de passe. Só pra você conseguir achar o cara um pouco mais livre.
É, tem uma diferença de qual jogada você tenta primeiro pra construir o seu ataque, que eu acho que aparece aqui. O Jazz da temporada passada quase sempre começava jogadas tentando um arremesso de três pontos. Não encontrava esse espaço. E aí passava a bola pro Donovan Mitchell criar uma jogada de pick and roll muito rápida para ele infiltrar. Agora é o oposto. Muitas vezes a jogada começa com um pick and roll. E aí você consegue um arremesso de três pontos, que é consequência disso. É,
e com tanta gente com aproveitamento alto, a defesa não tem muito o que fazer. Você não pode deixar ninguém livre. Até o Royce O'Neal tá acertando 44%. E você não pode largar o Gobert, senão uma ponte aérea pra ele. E trocar a marcação é complicado, porque aí seu pivô tá marcando Donovan Mitchell. E é um matchup muito complicado, porque é o que ele gosta de fazer, atacar caras mais lentos que ele. E quando você coloca o Conley nessa equação, eu acho que é aí que a coisa vira. Porque no passado o Conley jogou muito mal.
E era o que a gente esperava, que esse Jazz fosse melhor só porque o Conley chegou.
É, e ele é o segundo cara. Tipo, você pode fazer uma blitz nesse pick and roll do Donovan Mitchell e obrigar ele a passar a bola pra alguém. Não só se alguém pode arremessar de 3 e acertar 40%, como pode infiltrar. Pode arremessar de meia distância, se for o Conley, que tem um aproveitamento altíssimo. Pode chamar outro pick and roll.
Pode recomeçar a jogada.
E aí você vai fazer uma blitz de novo com quem? O cara que tá correndo do outro lado da quadra?
Faz sentido. O Conley realmente traz muita diferença pra esse time.
O meu resumo do Jazz é o que a gente esperava do ano passado, que nunca aconteceu. Porque é o Conley jogando bem.
Eu lembro de comentar que esse Jazz era uma decepção, o Jazz da temporada passada.
Sim.
Nos decepcionou. E foi mó bem. Acho que acabou em quinto do Oeste. Como é que um time que foi tão bem no Oeste pode ser decepcionante? É porque a gente esperava muito mais. A gente esperava um time que brigasse por título.
No começo da temporada passada a gente falou isso. Esse Jazz é, tipo, é uma das melhores defesas dos últimos anos. Eu falei que era terceiro, segundo, primeiro nas últimas três temporadas, adicionando o que faltava, que eram duas armas ofensivas, que é o Conley e o Bogdanovic. Que lembra aquelas séries do Jazz contra o Rockets? A minha impressão é que eles perderam pro Rockets nos playoffs uns 6 anos seguidos. Mas acho que foram 2. E era sempre assim. O Rockets botava uma pressão nesse pick and roll do Donovan Mitchell. E aí passava um tempo e a gente falava, o Jazz não tem mais poder de fogo.
É, não tem mais o que fazer para além disso. É um tipo de previsibilidade muito ruim.
E eles marcavam bem o James Harden. Mas aí tinha um jogo que ninguém marcava o James Harden. Aí o Rockets abria uma vantagem, ganhava um joguinho fora de casa.
Teve aquele momento bom do Eric Gordon e aí acabou.
E aí você fala, nossa, falta só um... Eles estão segurando o Rockets do jeito que dá, Mas falta um pouquinho de poder de fogo. Faz mais ponto. Só isso. É importante no basquete. E faltava. E agora, de repente, é o melhor ataque. É o time que mais acerta a bola de três.
Isso é grande responsabilidade do Mike Conley. Você tem toda a razão.
E eu acho engraçado como esse Jazz... E acho que talvez isso pode ser o que faz o Jazz ser candidato a título ou um bom adversário para os outros favoritos do Oeste. Tá tudo muito no extremo. Então a gente falou, né? O time que mais arremessa de três, 44% dos arremessam de três. O time que mais finaliza com pick and roll. É o time que mais força turnovers. Ou mais. Não um dos mais. É o que mais força turnover dos adversários.
E o bizarro, é o time que menos cede lance livre.
É, exatamente, é o último.
É muito impressionante, né?
E adivinha o time que faz menos post-ups, que é aquela jogada de costas pra cesta.
É o Jazz também.
É o Jazz.
É, se você arremessa tanto de três pontos, é difícil fazer post-up.
Em tudo que você olha, eles são primeiro, trigésimo. Meu Deus,
é
tipo...
É muito extremo mesmo.
Lembra o exemplo que a gente citou do Rockets. O Rockets que era um time de caricatura, assim. Ah, não pode post-up? Ninguém faz post-up nunca.
Ah, então é bom bola de três pontos? Então a gente arremessa mais bola de três do que de dois.
E o Jazz tá tudo isso. Nos rebotes ofensivos fica um pouquinho mais. É, tipo, é o quarto que menos cede rebote ofensivo.
Ah, puxa, tem muito a evoluir ainda.
E é o segundo que mais pega rebote ofensivo.
É um time bem especializado. É muito curioso. Por que que essa defesa parou de funcionar na temporada passada?
É bem esquisito.
Se a questão é esforço, se as estatísticas de hustle é que deduravam
pode porque ser frustração.
Não funcionava. Mas, tipo, do nada? Era um time que vinha muito bem. Eles estavam tão frustrados que o Conley não estava em
o Conley errava tudo que jogava pro alto?
Aí
ganha uma fortuna?
Se o Conley erra tudo, eu não vou nem defender.
E a saudade do Rick Rubio, onde fica? Tem esse fator emocional esse também.
É o fator, o rostinho do Rick Rubio.
Mas acho que esses números que a gente falou agora também pesam na questão, uma questão bem prática de números. Que é, desculpa pelo excesso de números, mas é que são muito chamativos os do Jazz. Que é uma questão básica do... Eles também arremessam mais vezes que os adversários. Porque, olha isso. Se
eles pegam tanto rebote ofensivo, acontece.
É o time que mais força turnover. Um turnover é quando o time adversário acaba a posse de bola dele sem ele dar um arremesso. Então ele não arremessou.
Aí você pega a bola de volta e vai dar um arremesso.
Qual,
né,
que é um jeito de arremessar de novo? Pegar rebote ofensivo. Os adversários deles não pegam, mas o Jazz pega.
Então eles nem precisam de grande aproveitamento. Eles estão arremessando muito mais do que os oponentes.
Mas eles têm um grande aproveitamento além disso. Então realmente, se você soma tudo isso, uma potência ofensiva
não,
assustadora.
É pra atropelar mesmo.
Se eles acertam mais de 40% das bolas de três e quando erram, pegam um monte de rebote ofensivo pra tentar de novo... Vai ser difícil ganhar de um time assim. Então, eu tô curioso pra ver se isso... Sei lá, quando a gente chegar na metade da temporada, ao invés de um quarto, em vez de ser o time que mais força turnover, é o sexto. Mas tá bom, então é um bom time, mas não tá atropelando tudo. Porque esses números de hoje...
São incomparáveis.
São, né, pra ser campeão.
É, definitivamente. E eu tava pensando aqui, assim como o Jazz na temporada passada e dessa... O Spurs foi um time que ficou famoso durante uma década por ter o melhor ou estar entre os melhores aproveitamentos de bolas de três. E isso nunca se transformou em volume. Acertar muitos arremessos de três não é necessariamente conseguir dar muito desses arremessos.
É o que se falava do Spurs na época. Tipo, eles esperam bem, eles rodam muito a bola e quando é um bom arremesso, eles arremessam.
Então, só se arremessa de três, já que o Popovich não é um grande fã das bolas do perímetro, só se arremessa quando você sabe que vai entrar. E o Jazz ter virado essa chave, ter ido pra esse extremo, de a gente continua sendo os que mais acertam, mas também somos os que mais tentam.
Isso
é uma saída.
Desculpa trazer o Warriors como exemplo pela milésima vez, mas era um dos trunfos deles nos grandes anos. Ter a quantidade e a qualidade.
É porque o Rockets simulou um pouco essa revolução estatística da bola de três pontos, não porque acertava muito, mas porque tentava tanto que compensava.
É, eles faziam valer a pena.
Era o time do volume.
Como vale a pena acertar 36%? Ah, arremesso 100 por jogo.
Exatamente. Então,
tá bom. Ok, obrigado. James Harden agradece, é o que ele mais gosta de fazer.
É, 33% de bola de 3 é igual acertar 50% de bola de 2. Então vamos arremessar 100 bolas por jogo. Mas é. Se o Jazz conseguiu virar essa chavinha, a gente tem que ver o que eles fizeram e como. Acompanhar esse Jazz bem de perto, inclusive para ver se isso é sustentável. Se os outros times vão encontrar maneiras de retirar esse tipo de arremesso para eles.
Eu fiquei um pouco assustado, no bom sentido, no último jogo de ontem contra o Mavs. que eu fui assistir, porque a gente ia falar sobre o Jazz, etc. Mas o Donovan Mitchell não jogou, porque ele estava no protocolo de concussão. Ok. O ataque funcionou direitinho, o Conley teve um papel maior, o Ingles um papel maior, etc.
Eles têm muitos construtores de jogadas, né? O Ingles consegue driblar, o Bogdanovic cria o próprio arremesso, o Michael Lee é um armador. E esse time passou tanto tempo refém do Donovan Mitchell, precisava que ele tomasse todas as decisões do
que
time.
Que fizesse os playoffs ano passado.
Pois é.
Porque o Mike Conley faz 60 pontos, eles perdem. O Bogdanovic duas vezes os dois.
Não foi pra bolha. O Mike Conley não era o Mike Conley. Infelizmente, jogou um sósia dele. O Mike Conley estava em casa com medo do coronavírus.
Ele não... ah, bom, ele estava com medo do coronavírus antes do coronavírus, até porque a temporada passada ele não apareceu.
Desastroso. Mas o sósia do Conley era muito ruim, agora que o Conley voltou.
O Mike Conley, na temporada passada, é o Kelly Oubre dessa temporada. Você olhava os números e falava, não é possível.
É reconhecido.
Você é um jogador profissional, você não pode errar tudo que você joga pro alto.
Tipo, estatisticamente, se eu vou numa quadra, não vou errar tudo. Alguma coisa vai cair.
E o Mike Conley começou assim e deu aquele frio na barriga. Esse ano ele tá jogando bem. E eu acho que faz uma diferença enorme pra tirar um peso do Donovan Mitchell e deixar o Donovan Mitchell ser mais difícil de ser marcado, poder se mexer sem a bola, poder receber quando a defesa já tá meio quebrada da marcação do pick and roll do Mike Conley. Acho que é uma soma de diversos fatores. E aí o desafio é esse. O quanto se sustenta. Porque a gente falou da defesa forte, de forçar erros, de 6 jogadores diferentes com aproveitamento de 3 maior da vida. O quanto disso se sustenta, o quanto não. A defesa voltar a ser espetacular na proteção do garrafão, etc.
Eu acho que a defesa, se for uma questão de empolgação, de esforço, eles estão muito animados.
Ela tá ganhando.
Né? Tá ganhando,
agora
tudo funciona. Eu acho que a defesa é o mais sustentável disso aí. A defesa é o Jordan Clarkson. Porque o Jordan Clarkson, ele é assim. Não importa o que aconteça, não importa em que time, em que circunstância, se o time é o primeiro, se o time é o último, ele joga sempre igual. E o problema do Jazz com o Jordan Clarkson era que eles dependiam dele como a única arma ofensiva quando o Donovan Mitchell estava no banco. Agora que ele é só um entre 1 milhão de grandes arremessadores, tudo bem.
É, dá pra controlar melhor os minutos, como joga, se tá num dia bom, se não tá num time num dia tão bom.
E nesse
momento, o ideal, o cenário ideal pra você ter um cara como o Jordan Clarkson.
Nesse momento ele é o melhor sexto homem da NBA. E é isso que ele deveria ser, um sexto homem, não o motor fundamental do seu time.
É o cara que precisa te dar os pontos importantes no começo do quarto período, porque o Donovan Mitchell precisa respirar um pouco.
Não, desesperador. Não sendo isso, o Jazz, além de tudo, consegue um dos melhores reservas da NBA. É legal ver, né? Quando uma coisa encaixa, tipo, o Conley funciona. Outras coisas agora têm menos responsabilidade, conseguem um pouco mais espaço. Parece que...
Mas a gente vê isso com vários times. A gente viu isso no Sixers. Você enfia 2 malucos, sabe, arremessar de 3. De repente, todo mundo parece um excelente jogador. Porque você tem um pouco mais de espaço, você tem mais um desafogo.
É mais fácil passar a bola, é mais fácil infiltrar.
Você tá na frente no placar, também ajuda. Então, às vezes, é um ajustezinho aqui que desenrola tudo. Tô bem impressionado com esse Jazz e agora é ficar esperando os grandes confrontos. Agora não, hein? Acho que segunda ou terceira semana de fevereiro eles têm 2 confrontos seguidos, aqueles em dias consecutivos, contra o Clippers. A coisa vai começar a esquentar.
E vai ser inclusive um teste para eles próprios. Certamente eles vão levar esses jogos muito a sério, né?
É isso que eu tô esperando. Falar um pouco do Knicks, então?
Bora.
Que era a nossa outra pauta do dia. O New York Knicks não tem tantos números legais pra gente falar, não é líder de nada. Porém, como eu disse no começo, passou um quarto de temporada e eles estão em 8º. Não é que eles iriam pro torneio colher de chá só. Nem, até se não existisse torneio colher de chá, eles estavam nos playoffs hoje.
Sensacional. E é um time que a gente não consegue mais rir. Infelizmente,
eu gosto de rir.
Perde a piada.
É.
Perde o humor.
Perde a NBA, né?
Num ano tão difícil.
Já é difícil sorrir em meio à tragédia.
E a gente não pode mais gargalhar do New York Knicks. É uma pena, mas os torcedores do Knicks estão felizes.
Num ano que o Cavs está sendo um time decente. A gente vai rir de quem?
Do Wolves.
Do Wolves, é verdade. Obrigado, Wolves.
Obrigado. O Wolves
Pistons está tentando também, o Pistons está fazendo de tudo. É que o Pistons dá tanta dó. Você vê o Blake Griffin se arrastando em quadra, assim, com o joelho biônico dele.
Pois é, a carcaça de ciborgue dele, enferrujando.
Aí eu vejo o Mason Plumlee, eu dou uma risadinha, mas não dá pra gargalhar.
E nem do Knicks.
Eu vejo o Bruce Brown no Nets, aí eu dou uma risadinha do Pistons, mas não é a mesma coisa que rir do Knicks.
E acho que a gente não vai rir do Knicks tão cedo, porque mesmo que o time não seja bom, e definitivamente não tem elenco para fazer nada, nada
é absurdo
significativo, que eles são um time sério. E o nome disso é Tom Thibodeau. É só isso. Eu tô apaixonado pelo fato de que o Austin Rivers se mostrou o melhor entrevistado da NBA.
Depois do Bradley Beal.
Nossa, o Bradley Beal dá as respostas mais engraçadas e divertidas.
Mais honestas.
Mas coitado, ele tá tão frustrado. Se você quer um pouco de ânimo na sua vida, você faz uma pergunta pro Bradley Beal e vê ele choramingar. Mas o Austin Rivers virou uma espécie de porta-voz do Knicks. Então, se você quer entender o que tá acontecendo, o que Tom Thibodeau falou pros atletas, qual é o plano de jogo, você pergunta pro Austin Rivers. Ele responde tudo. É muito impressionante. Ele é muito eloquente. E ele não cansa de dizer o papel do Thibodeau para transformar esse time. E de como... Ele nem sabe explicar como aconteceu, mas que todos eles compraram o discurso dele de que é um time que vai ser levado a sério. Que eles não vão ser um dia de folga para os adversários. Esse é o mote. Como o Knicks joga? Não querendo ser um dia de folga.
Você não quer ser humilhado pelos outros.
É isso. E... parece ser suficiente para você estar em oitavo lugar no leste.
Até porque eles ganham uns jogos. A campanha é irregular. Eles vêm de 3 derrotas seguidas enquanto a gente grava isso. Porém, antes dessas 3 derrotas, teve 3 vitórias seguidas. E a temporada deles tem sido, em termos de resultado, uma montanha-russazinha, assim. Mas de entrega, não. Você assiste os jogos do Knicks e todo jogo, eventualmente eles tomam uma sarrafada de alguém, como tomaram do Celtics. Acontece. Mas nunca é porque o time estava desinteressado, porque alguém quis ser herói, porque... Não, eles estão lá, estão jogando sério todo jogo. E lembra o Bulls do Tom Thibodeau.
Que também não tinha muitas chances, especialmente depois que o Derrick Rose se contundiu. Era um time que estava no limbo, esperando. Mas o Thibodeau exigia que todo mundo se entregasse 100%.
E era uma loucura. Aquele Bulls era...
Não era só essa ideia de você não vai ser um dia de folga. Era o jogo...
Vai ser um inferno.
Era um jogo que você não queria ter. Se você fosse qualquer equipe da NBA, não importa se você vencesse o Bulls com certa tranquilidade, você não queria entrar em quadra. Porque você sabia que você ia ter que suar e sofrer e tomar pancada.
Uma vez eu vi algum pivô dar uma entrevista e falar sobre o Memphis, do Marc Gasol e do Zach Randolph, que era tipo, putz, hoje é o Grizzlies.
Ai, que saco, né? Vou apanhar tipo, tanto.
Eles eram, sei lá, o sétimo colocado do Oeste e provavelmente iam perder aquele jogo. Mas ia dar um trabalho, você ia apanhar tanto, você ia tomar um monte de cotovelada, você ia ter que ralar pra cada cesta. Talvez desse certo, vocês iam ganhar o jogo. Mas você não podia entrar de salto alto.
Você não pode ficar muito tempo no banco.
Você não podia esperar que no quarto período a gente resolve, porque o Grizzlies ia lá e enche o saco.
Ele não aquele vai ter garba de time.
Aquele Bulls era assim, e agora esse Knicks tá sendo assim. Tipo, só não vacila com a gente.
É isso. E isso tem prós e contras, que são muito engraçados, porque o Tom Thibodeau sempre tem prós e contras. Não existe garbage time, não existe aqueles minutos do final do jogo em que o jogo já tá decidido, porque a diferença tá em 30, e aí você sente seus titulares. Porque o Tom Thibodeau não senta os titulares.
Eles não sabem o que é isso.
Não importa a diferença no placar. Ele acha que você não abandona uma partida. Que não passa uma boa mensagem pro seu elenco. Então todo mundo continua se esforçando e dando o máximo. E se você, perdendo por 30, faz corpo mole, você não entra no próximo jogo. E, inclusive perguntaram pro Austin Rivers qual era o plano de jogo ofensivo, que tipo de arremesso ele tem que dar. E ele respondeu, o Tom Thibodeau não se importa com isso. Ele só quer que eu me esforce o máximo possível. Se eu não me esforçar, eu não tenho lugar em quadra. Fora isso, eu posso dar o tipo de arremesso que eu quiser. Eu posso jogar no ritmo que eu bem entender, quando eu tô com a bola nas mãos.
Isso foi bem Tom Thibodeau também, que desde o começo, desde que ele começou a treinar o Knicks, o pessoal fala que assim, começa o treino, então, defesa. Vamos conversar de defesa. Vamos treinar um negócio defensivo. Quando acontecer essa situação, a gente marca assim, e vai. E a defesa, defesa.
Mas no ataque, o que a gente faz? Ah, vocês dão um jeito aí.
É só botar a bola naquele negócio.
Isso. Mas joga com esforço. E aí o resultado é esse. O time adversário que tá enfrentando o Knicks não consegue descansar os titulares. Mesmo vencendo por 30.
Ah, não. Lol Deng que o diga.
Eles estavam perdendo. O Knicks tava perdendo, acho que por quase 30 pontos contra o Nets. E aí o Nets tirou os titulares e os titulares do Knicks continuaram. E continuaram, e foram encostando. Aí toca voltar Harden, Durant.
Kevin Durant, tipo, cara, tava no gelo já, maluco.
E venceram, acho que por 16. Tipo, não foi uma vitória difícil, mas não puderam sentar. E o resultado, Julius Randle e o RJ Barrett estão no top 5 de minutos jogados.
E tem os seus riscos. Tem um dos jogadores que eu tava com vontade de assistir nesse Knicks, é o novato, o Obi Toppin. Só que ele joga na mesma posição do Randle. E o Julius Randle tá jogando bem. É o líder do time, muitas vezes é o armador do time.
Ele é o ataque. Né? Já que o ataque não é treinado, ele é o cara que inventa coisas ofensivamente.
Então tem hora que o Toppin não entra em quadra e passa 10, 15 minutos e o Toppin tá no banco. Ele passou um tempo fora machucado, mas voltou e tá lá o Julius Randle com seus 40 minutos por jogo.
É, o Frank Nitilina?
Nicotina.
O Nicotina?
O Nitliquina. Depois de um tempo eu aprendi.
Como é que é? Fala de novo.
Nitliquina.
É maravilhoso.
Ou pra quem prefere, Nitliquina, que é francês.
A sua vivência internacional tá finalmente
dando frutos. Uma vez eu comi um croissant.
Uma vez eu liguei um abajur. É. Eu fui num toalete.
Uma vez eu usei um sutiã, mas não contei pra ninguém que eu tava sozinho em casa.
E aí, você consegue falar Nitliquina?
Nitliquina.
Não, só você mesmo.
É o...
Esse cara aí.
É o Frank Nicotina, que o pessoal começou a chamar de, como é nicotina? De Frank Smokes, que é um dos melhores apelidos da NBA.
Então, o Frank tá voltando agora de lesão e precisa de mais minutos para conseguir ganhar ritmo de jogo. E aí o time tá perdendo por 30 e ele não entra em quadra.
A questão dos armadores no Knicks é muito confusa para mim, porque eles estão agora dentro dos boatos de que estão interessados no Derrick Rose. Porque se tem uma pessoa que ama o Derrick Rose no mundo, é o Tom Thibodeau. E levou ele pro Wolves e agora quer levar ele pro Knicks. E talvez consiga, talvez não custe caro tirar ele do Pistons. Uhum. Aí eu fico me perguntando.
Se o Pistons admitir que tá reconstruindo?
Aí eu fico me perguntando, onde ele vai entrar? Nos minutos de quem? Porque eles já têm o Dennis Smith Jr., que não vai jogar nunca mais. O Frank Ntilikina quase não entra em quadra. E aí tem alguns minutos, aliás, uns bons minutos do Elfrid Payton.
Não.
Que também ele, o Thibodeau gosta.
Ele é péssimo. Ele é esforçado, mas ele é muito ruim.
Mas não é o que ele quer, esforço?
Nossa, me dá desespero. Ele é péssimo jogador.
E aí tem o fenômeno Emmanuel Quickley, porque ele é um novato que consegue minutos do Tom Thibodeau.
Ele nunca confia.
E teve uma vez, tiraram até print, a galera que cobre o Knicks diariamente, tiraram print e botaram no Twitter. Perguntaram sobre o Thibodeau. Então, e o Quickley, ele tem entrado bem. E o Tom Thibodeau riu. Ele deu um sorriso, tipo, ele tá jogando bem.
Ele mexeu músculos do rosto?
Ele deixou o Thibodeau feliz. Não acontece. Não acontece.
Fascinante.
Você tem os minutos do Quickley, você tem os minutos do Elfrid Payton. Se chegar o Derrick Rose, tem uma galera ali que pode nem aparecer mais que o Thibodeau não vai perceber.
É, não, ele não nota. Então, e aí tem isso. Ele consegue fazer com que todo mundo se esforce. Todo mundo começa a dar o sangue. O time é levado a sério. O Nets não consegue sentar suas estrelas quando enfrenta o Knicks. Mas aí são sempre, tipo, 7 pessoas que ele põe em quadra. Todo mundo com a língua pra fora. E o Austin Rivers falou sem papo da língua na entrevista. Estamos exaustos. Física e psicologicamente. Eles têm o calendário que mais jogou fora de casa até agora.
E são o quê? Na NBA, nessa temporada, no mínimo 3, 4 jogos por semana. Se for 3, você deu sorte. Geralmente são 4 jogos por semana.
É, tipo, eles estão jogando muitíssimo, fora de casa o tempo inteiro, e o Tom Thibodeau não tem noção. É, tipo, os titulares jogaram 40 minutos contra o Nets num jogo perdido.
Ah, mas aí, eu acho que é o tipo de coisa que você contrata o Thibodeau sabendo que faz parte do pacote.
Mas
seu time vai ser sério, seu time vai ser bom, vai ser respeitado, e a carreira de todo mundo diminuiu 3 anos já.
E nesse pacote vem 3 derrotas seguidas. Nesse momento em que o time tá exausto, em que o time viajou demais e não consegue dar conta. O Knicks não é profundo o suficiente para conseguir colocar talento que satisfaça o Tom Thibodeau. Nesses dias tá todo mundo com a língua para fora.
Ele não tem, nunca teve, e já falaram isso para ele 1000 vezes, ele só decidiu não mudar, que é o negócio de ficar dando chance. Alguém tá jogando bem, às vezes, entra, dá minuto, dá rodagem. Mas se o cara entra e faz bobagem, vai embora.
E perguntaram pra ele do calendário se eles não estão exaustos, se eles não precisam descansar os caras. A resposta dele é dá pra encontrar uma desculpa pra qualquer derrota que você tiver.
Ele é old school no nível às vezes é prejudicial. Né?
Inclusive eu fui atrás dos números porque eu lembrava que tinha rolado uma eleição no ano passado de qual é o técnico pelo qual você não quer jogar. para os jogadores da NBA responderem de forma anônima.
Jim Boyle ganhou.
Eu lembrava que era o Tom Thibodeau. E aí eu quis garantir. E de fato, ele teve 35% dos votos. Ele foi o técnico que os jogadores menos queriam. Ele não estava nem na NBA.
Ele estava desempregado.
Ele estava desempregado e os jogadores respondem ele. Ninguém quer jogar pra esse maluco porque ele não descansa ninguém. Justo na NBA moderna, em que a medicina mostra os benefícios de se descansar, os benefícios de fazer com o Kawhi Leonard nem entre todo jogo.
Talvez isso seja muito ruim no médio prazo, curto prazo, mas funciona um pouco pra esse elenco do Knicks.
Sem dúvida.
Porque, tipo, eu não quero jogar pro Tom Thibodeau. Olha o elenco que vocês têm. Vocês podem escolher alguma coisa? Se o Knicks dispensa alguns daqueles caras, ninguém contrata, incluindo o Alfred Payton.
Por favor, se contratar, vergonha.
E tem alguns que talvez alguém contrate se tiver sem time. Não faria uma troca por ele, não gastaria uma escolha de segunda rodada.
Não, sério, o RJ Barrett é um dos melhores jogadores do Knicks. Ele acerta 28% das bolas de 3 pontos dele. Que time hoje na NBA contrataria?
O RJ Barrett tem o apelo de ser muito jovem, etc.
Olha... Eu acho que ele não teria chance.
Foi que é a terceira escolha do draft.
Ele certamente não seria titular em nenhum outro time da NBA.
Ah, titular acho que é pesado. Assim, você teria que ir pros Wizards desfalcado da vida.
Então, você tem toda a razão. Tipo, esse elenco é tão fraco.
E tem outra coisa. O RJ Barrett é um pirralho. Por mais que ele possa vir a ser muito bom, ele teve uns jogos bons na temporada, mas é um pirralho. Você não fica escolhendo. Ah, esse técnico eu não gosto. Eu queria um que mais respeitasse meu espaço. A NBA não respeita moleque. Você tem que ser nível Luka Doncic pra ser respeitado no seu segundo, terceiro ano. Só aí a galera fala, tá bom, aí você pode escolher alguma coisa.
Pro Carlisle falar, não, faz aí o que você quiser. Decide o que você quer. Nossa, você tem que ser um talento geracional.
Mas se você tá ainda se encontrando...
Se você acerta 28% dos seus arremessos de 3 pontos...
E o Julius Randle mesmo, que já é mais veterano, já tá na NBA mais alguns anos, você tá aí pulando um time pro outro... Ninguém quer muita coisa. Todo mundo olha pro seu contrato e dá risada que o Knicks fez isso.
Todo mundo achou ridículo.
Você não quer uma chance na vida de ser o líder de um time? Então é agora. Vai reclamar de jogar 40 minutos? O Thibodeau tá te dando a bola na mão pra você ser o armador, o criador de jogadas do time. Você acha que o Randle vai reclamar de minutagem?
E tem essa coisa de... Ele dá liberdade. No fundo, todo mundo diz que ele é um tirano. São os piores treinos, os treinos mais duros, e ele nunca descansa ninguém, ele cobra demais, ele nunca te dá uma segunda chance. Mas ele te dá liberdade na quadra.
No ataque ainda, que é todo mundo
onde que você quer liberdade. Você faz o que você quiser aí, Julius Randle. Então, tá ok. E o time ganhou com isso autoestima. O time agora não se vê como um saco de pancada. O que é importante pra instituição Knicks. Porque o Knicks é uma franquia disfuncional.
Faz quantas semanas aí que não tem uma piada em volta do Knicks? Eles não erraram alguma coisa absurda? Acho que desde que eles trocaram o número da camisa lá, que tinha dois caras que estavam com o mesmo número, o Red Bullock e o Mitchell Robinson com o mesmo número de camisa.
É, o momento Knicks do Knicks.
Desde esse dia eu não lembro de nenhuma grande piada, que tipo, você olha e fala, que amador. Tipo, às vezes eles perdem uns jogos porque o time é ruim.
Isso, às vezes perdem 3 seguidos porque eles estão exaustos. Eles vão dar uma descansada e vão ganhar mais uns 2 aí. Então parece um time digno. E eu acho que a gente vai ter que levar esse time a sério. É um time com chances de playoffs, especialmente no leste, porque leste é o leste. Mas eu não sei se eles são bons o bastante e se eles são profundos o suficiente para aguentar o ritmo do Thibodeau. Eu acho que dá para chegar no final da temporada e eles estarem muito esgotados, alguém potencialmente lesionado, e aí o time desanda, sabe? Eu acho que esse é um risco. Mas eu acho que já transformou a imagem. E isso é tudo que um fã do Knicks poderia pedir.
E é legal ver o RJ Barrett jogando um pouco melhor, porque a temporada passada foi bem desanimadora. E o Quickley é muito bom.
Uhum.
E o Obi Toppin ainda não jogou muito, então a gente vai esperar pra ver. Mas o Quickley parece bom de verdade. Parece que eles encontraram alguma coisa legal lá. Que era outro ponto que a gente discutia sobre o Knicks. Pra você começar a ter perspectiva de futuro, você tem que acertar uns draft. Até quando o Nets quase não tinha escolha de draft, eles tinham umas escolhas mais pra trás... Acertou no Caris LeVert, acertou no Jarrett Allen. Aí que a gente começou a ver o Nets com outros olhos.
É verdade. É muito importante esse momento.
Você tem que acertar algumas escolhas pra ter algum elenco. E com o Quickley tá legal. Já é o cara que é mais apaixonado por floaters em toda a NBA. Ele passou da linha dos 3 e tá soltando floater ainda.
Quando
o NBA Live, que descansa em paz. Criou um botão de bandeja. Tinha o botão no controle do videogame pra arremesso e o de bandeja.
E aí você podia começar a bandeja a partir da linha de 3.
Você se você erra, você, ah, não, é o botão de arremesso, você tá a um passo da linha dos três, ele dava um floater.
É isso.
Que é essa bola com arco muito alto, é o Quickley.
Ele tenta, mas é um arremesso tão eficiente na NBA moderna.
Ele tem acertado.
Eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais jogadores chegando na NBA, especialistas nesse tipo de arremesso. Porque se eu...
E contra o drop, que é o jeito mais comum de se marcar infiltrações hoje,
o
floater funciona muito bem.
Se eu tivesse um filho que eu não respeitasse nenhum traço de autonomia e quisesse que ele se tornasse uma estrela da NBA, eu ia forçar ele a treinar só esse arremesso. O resto você ganha depois. O resto você constrói.
Tinha que ser falar, eu vou chamar ele de floater.
Esse é o arremesso moderno. O floater silvestre. Meu filho. Que não tem autonomia.
Bom, de número, só para ilustrar isso que a gente falou até agora e a filosofia Thibodeau, o Knicks, pelo Cleaning the Glass, é a quarta melhor defesa da NBA.
Impressionante.
E o 28º melhor ataque, lembrando que tem 30 times. Né? Então, o terceiro pior ataque, a quarta melhor defesa, dá nessas. Mas uma coisa muito curiosa pra gente também observar como isso se desenvolve ao longo da temporada, que a gente sempre discute o perfil de arremessos que um time tem ou que cede, que são os arremessos, que tipo e da onde os chutes vêm dos adversários. O Knicks é um dos times que mais cedem bolas de três, de tentativas, e um dos que mais cedem bandejas.
Que são os dois arremessos de melhor aproveitamento na NBA inteira.
É, geralmente um time tenta pelo menos evitar uma das coisas. Tipo, aqui você não faz bandeja. Tipo o Bucks, o Raptors, etc.
E aí você oferece a bola de três.
É. Esse até tenta contestar, etc. Você não vai, você não dá na bandeja, claro. Mas... ou você faz o contrário. Você marca muita bola de três pra não tomar a bola de três. Você vai pontuar em mim de dois em dois.
Isso, vai, e aí você, vai lá e faz a bandeja.
Você cede umas bandejas, umas enterradas aqui e lá. O Knicks cede os dois em tentativa. Mas o aproveitamento dos dois é muito baixo. E aí eu já vi uma galera olhando e falando, eventualmente essas bolas de três vão cair. Quando cair, o Knicks não vai ser a quarta melhor defesa.
É, porque se os times estão tentando muita bola de três pontos... É porque você não tá marcando tão perto. Talvez seja essas defesas que chegam um pouquinho depois.
É. E aí eu vejo duas coisas. Tem um pouco do esforço da defesa do Knicks, que nunca se entrega e vai lá. E você cede a bandeja, mas tem o cara chegando para contestar. E que atrapalha e que diminui o aproveitamento. Mas bola de três flutua muito. Às vezes você tem um bom momento. E tem um pouco de sorte. Os adversários erraram os arremessos em marcação.
É.
Talvez se o Knicks ceder um pouco mais de bola de três, aí esse aproveitamento todo cai e já era.
E não dá pra você confiar tanto nessa defesa se o ataque é tão ruim. E o Knicks tá correndo um risco, sendo um profissional especialista, ao invés de um profissional generalista.
Precisa de um general. Um tipo do não general.
O que a gente precisa é do momento Alura.
Momento Alura! Voltou 100%.
O Momento Alura nos lembra que na Alura, que é uma plataforma de cursos online, você pode ser um profissional em T, com conhecimento geral, generalista sobre várias coisas.
T de Thibodeau.
Mas especialista em alguma coisa específica. Tipo a defesa do Thibodeau.
Que é aí que forma o T. Tem uma linha, que é o generalista, e vem o CREL fazendo T.
Exatamente. Que
maravilha. Acho que agora eu entendi.
Porque a ideia é que você seja especialista em alguma coisa, mas você possa não só usar as outras coisas gerais para te ajudar na especialização, mas também aplicar a sua especialização em várias áreas diferentes.
Tipo a gente. Que antes a gente só sabia fazer blog. Agora a gente tá em todo lugar. Imagina se a gente só soubesse fazer blog.
E tipo o oposto do Knicks. Que faz só uma única coisa. E não adianta. Hoje em dia, no mercado de trabalho, você tem que fazer vários cursos da Alura para você ter várias generalidades que auxiliem a sua especialidade.
E aí seu currículo fica gigante.
Dá preguiça do seu contratador ler, mas ele certamente vai ficar impressionado.
E você ganha 100zão de desconto para fazer esses milhares de cursos da Alura com o link do Bola Presa, alura.com.br/promoção/bolapresa. Sempre recomendo cautela. Não sai gastando dinheiro aí, tem que dar o nosso conselho financeiro aí.
Boa.
Entra lá, vê os cursos, vai demorar porque tem um monte. Aí você clica, esse eu faria. Esse vai me ajudar. Esse eu não gosto, mas tô precisando. E aí quando você vai ver, tem 10, 15, fala, vale a pena.
E às vezes você já é especialista numa coisa e você vai encontrar outros cursos que ajudam essa especialização que você tem a ser usada em outros lugares. Um exemplo que eu guardei aqui pra gente. se você é um profissional de Excel.
Excel, tem. Ou seja, General Manager da NBA.
Né? Isso, se você gosta de fazer um monte de estatística, você pode aprender Data Science estudando Python, por exemplo. E aí você consegue programar coisas para deixar o seu trabalho com estatística mais fácil, mais automatizado.
E não é uma piada o que eu falei. Se você quer ser um General Manager na NBA, você tem que saber tudo isso.
Tem mesmo.
De verdade. Não é uma piada. A galera que tem entrado nesse mercado na NBA é tudo por esse ramo de tecnologia, de como transformar dados em alguma coisa. E aí você faz o caminho de assistente do General Manager, especialista em Excel, até virar o General Manager.
Muito louco. E aí você tem que sempre colocar novos conhecimentos nisso, para ter uma visão cada vez mais ampla, mesmo que você seja especialista em algo.
Então vá alurar. Eles já fizeram essa campanha? Uhum. Alure você também.
Alure-se.
Não, vamos fazer não sei o quê. Não, tô alurando, gente. Pra ser um profissional em T.
Então, e o legal é que dá pra botar foto da praia e botar o alure-se.
Alure-se.
É, tipo, porque você pode, como é online, você pode fazer onde você quiser.
É, mas aí eles vão mandar a gente embora e vão contratar a Bruna Marquezine. É, bom. Que inventou isso aí.
Vou culpar eles? Não vou. Não vou mesmo.
Vou fazer um teste, né? Chama 10 pessoas... A gente fala uma coisa, faça isso. E depois a Bruna Marquezine fala a mesma coisa.
E vê quem um público a cegas gosta mais.
Quem gosta mais. Acho que a gente vai perder essa.
Acho que a gente não tem nenhuma chance.
Mas a gente é mais barato, hein, Alura? alura.com.br/promoção/Bruna Marquezine.
Ah, muito bom.
Temos mais Knicks pra falar?
É, acho que a gente vai ter que esperar o Knicks entrar numa sequência de 10 vitórias seguidas, e aí a gente retoma a conversa Knicks.
Tinha uma coisa só própria que o Knicks esquecesse de falar, do Mitchell Robinson.
Que eu tinha certeza que ele não ia ter minutos com o Thibodeau.
Por quê? Ele não ia conseguir ficar em quadra. Ele nunca tem minutos porque ele faz 5 faltas em 10 minutos.
E imagina, segunda cagada que ele faz, sempre faz alguma no jogo, e em geral é fazer faltas. O Thibodeau nunca mais ia colocar ele pra jogar.
É, mas ele tá jogando bem, e outro dia mostrou a transmissão do Knicks, até mostrou quantas vezes ele tinha feito... Cagadas. Nenhuma falta no jogo, uma falta, duas. Eu acho que em nenhum jogo ele chegou a fazer a quinta falta.
Uau!
E ele tá com mais minutos pro jogo do que na temporada passada.
Eu acho que o Thibodeau falou pra ele, você faz a quinta falta, você nunca mais joga pra mim.
Você morre.
Eu conheço a família.
Com aquela voz rouca dele. E funcionou.
Funcionou. Se ele faz a quinta falta, ele acorda de manhã e tem um peixe embrulhado no jornal.
E é bom porque o Knicks não tem tantas opções pra usar no garrafão. É, tem o Nerlens Noel, que eu não sou contra.
Eu sou bem a favor, na verdade.
Não sou tão a favor, mas não sou contra. Mas, de qualquer forma, é importante pro Knicks ser alguma coisa, que o Mitchell Robinson fique em quadra. Ele é um dos líderes da NBA nos últimos anos de toco em bola de três.
Surreal, tem
que é uma coisa muito específica, porque é difícil dar toco em bola de três.
Em geral, você contesta. É.
Você contesta ou você vai lá e faz uma falta. E ele tem bons números, ele dá toco em bola de três sem fazer falta.
E tem outra coisa sobre ele...
Talvez seja por isso que o aproveitamento dos adversários seja...
Seja baixo. Você tá falando que como o time precisa acertar no draft? Então é a prata da casa do Knicks. O Knicks não pode ficar abrindo mão de jogadores jovens só porque eles fazem uma outra cagada.
É. Então, eles acertaram no Mitchell Robinson e no Quickley, que não foram as escolhas altas. O Barrett ainda a gente...
Não sei não.
Você não é um... Você é um cético do RJ Barrett.
Eu sou, mas lembrem sempre que eu também fui um cético do Sexton. Né? Então, jogadores melhoram. Armadores e pivôs, que estão os jogadores dos extremos da quadra, demoram mais pra engatar mesmo. Então a gente tem sempre ter ressalvas. Nesse momento, a foto que eu vejo do RJ Barrett não é muito promissora.
É minha questão com o RJ Barrett. É uma questão que eu tenho até com o Julius Randle também. O estilo de jogo dele pede que ele seja muito bom.
Uhum.
Não dá pra ser médio. Se você vai conduzir a bola um monte, segurar a bola, driblar mil vezes, ficar batendo a bola no
chão... Seja o Allen Iverson.
Pra dar um arremesso de meia distância, você tem que ser um gênio.
É.
Você não pode ser médio. E o Julius Randle, eu observava isso muito quando ele chegou no Lakers. Que eu pensava, putz, ele podia ser um Lamar Odom um dia. Porque ele é muito forte, ele pode ter um perfil de jogador de garrafão, mas ele bate bola, leva a bola de defesa pro ataque com muita agilidade.
Mas o Lamar Odom tinha um papel muito secundário, né? Tipo, ele ajudava.
E você tem que ser muito bom. Ou tem isso, né? Um papel secundário num time que já tá todo feito. Mas pra se armar o jogo, não vai ter ninguém melhor que você, então você tem que ser um belo jogador.
Tem que ser espetacular.
Como é que você bota ele do lado de um time que já tem esse cara? Aí o Randle perde função. Tanto que no Knicks, eu acho que ele se encontrou por causa disso. Não tem nenhum outro quarterback criador de jogadas. Nem armador de fato, nem armador de outras posições, vamos dizer assim. Então, sobrou pra ele, ele tá fazendo bem.
Talvez alguém pudesse fazer, mas o Tom Thibodeau não vai botar pra jogar.
Não vai entrar em quadra. Vamos responder perguntas no Both Things Play Hard?
Bora!
Então taca a vinheta e pega uma aguinha aí pra eu ler as perguntas.
Are we having fun yet?
Both things play hard, man. Both things play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty!
Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
Primeira pergunta é da Clara. E é uma mensagem, Danilo. Não é uma pergunta. Quer dizer, não é uma pergunta pra gente. É. Oi, pessoal.
Oi.
Sou uma seguidora recente e, na verdade, só comecei a seguir por causa da influência de alguém especial. A Bruna Marquezine.
Acontece bastante, né?
É.
Pessoas chegam aqui por relacionamentos.
E como sei que ele, essa pessoa especial, gosta muito de vocês e não perde um episódio, gostaria de aproveitar essa chance, este canal de comunicação, para pedi-lo em namoro.
Nossa, a gente ainda faz isso?
Mesmo sem saber sequer se vocês vão falar isso ou quando. Então, Levi, eu amo você. Namora comigo.
Que bonito. Diretamente do século XIX.
E falou que ama já antes de perguntar se namora. Não era tabu? Nos filmes é tabu.
Tem que falar.
Falar que ama, sim.
Não, de verdade, é que a gente tá meio velho. Eu não sabia que essa nova geração se pedia em namoro.
Você via podcast. Olha, você escolhe o podcast que une vocês?
Essa é a parte moderna da coisa, é isso? É a mídia. Muito legal, adorei o pedido. Muito feliz pelo Levi.
Espero que vocês sejam muito felizes aí, tudo de bom. E... respeito.
E se casar, outra instituição do século XIX, por favor, convide a gente, especialmente num mundo pós-pandêmico.
Pós-pandemia, todo mundo vacinado.
Adoro comer de graça em casamento.
Muito salgadinho engordurado. E muito guardanapo pro Danilo, que tem nojo da gordura do salgadinho.
Não consigo, gente. Não dou conta.
Mas aí você ainda vai estar com seu álcool gel lá, você não vai ter conseguido se desvencilhar do vício do álcool gel.
Eu vou ser essa pessoa que vai manter o álcool gel e a máscara. Sabe?
A gente vai continuar se cumprimentando de cotovelo? Ou vai fazer um e aí?
Acho que com você não. A gente pode te dar um abraço que a gente sempre deu na vida, mas vou usar convenientemente o cotovelo com outras pessoas.
É. Próxima pergunta é do falta um ano para me formar e não tenho um projeto de pesquisa. Nossa, gente que é direto. E aí, D&D, belezinha com asterisco?
Belezinha com asterisco.
Como o meu nome já diz, logo entrarei no último ano e não tenho um tema para o meu TCC, e gostaria da ajuda dos senhores, se fosse possível.
Gente, o nome dele já dizia isso, né? Parece que assim que ele foi batizado, não tinha como, né? A vida dele já estava meio desenhada.
É tipo o menino Floater Silvestre.
Ou Esquiva Falcão.
Enterrar de costas, ele não ia. O Esquiva Falcão.
É, como é que o cara não vai ser um boxeador chamando Esquiva, né? Não tem como.
O florista Esquiva Falcão disse. Ironicamente, esquivei de meu destino. Ele diz assim: estou cursando estatística e me interesso muito por estatística esportiva. E foi isso que me fez gostar de NBA. Tem cada caminho que a galera leva também, né?
Fascinante.
Por acaso, os senhores sabem de alguns temas estatísticos debatidos dentro da NBA? Um exemplo que consigo pensar agora é a questão da mão quente. Agradeço desde já e vida longa ao Bola Presa.
Valeu. E aí, temas estatísticos debatidos na NBA? A mão quente é um clássico.
É que os assuntos da NBA são todos o mesmo assunto, no fim das contas, que é eficiência. Como a gente faz X do jeito mais eficiente possível? Como a gente marca pontos do jeito mais eficiente possível? Então, tudo acaba girando em volta disso, tirando questões muito de alguns nichos, vai, da questão física. Como eu posso maximizar, e aí a estatística unida com os dados que eles têm coletados dos exames e treinos e etc. de cada um.
Coleta-se muitos dados, né?
É. A questão da mão quente, eu fico com o pé atrás porque ela já foi muito debatida. Por outro lado, não é no TCC que você vai fazer o seu estudo original que nunca foi feito, né?
Não é assim que funciona.
Então talvez a mão quente seja um bom tema porque material para estudar não falta. Eu recomendo um livro que eu não li, mas que eu ouvi o cara comentando no podcast. É bastante.
É ótimo, é.
Que é o do Ben Cohen. O Ben Cohen cobre NBA no Wall Street Journal. E ele é muito bom. Então, tudo que você encontra dele é muito legal, os podcasts que ele participa. E ele participou de vários falando desse livro que ele lançou, que só tem em inglês, infelizmente, que chama The Hot Hand, The Mystery and Science of Winning Streaks.
Maravilhoso.
E ele analisa a ideia da mão quente no basquete e traz estudos que já foram feitos no passado, porque há décadas se estuda a mão quente, e com resultados distintos. Já provaram, entre aspas, que existe, já provaram que não existe.
Ou seja, você pode ver as metodologias diferentes, analisar o valor de cada metodologia.
É. E aí ele leva no livro para outros assuntos e outros temas a nossa ideia de mão quente. É, na vida pessoal, no trabalho, em outros ramos. Que tipo, se eu acertei duas seguidas, vou acertar a terceira. E ele analisa estudos sobre isso, entrevista as pessoas
isso,
que...
Isso acontece muito em aposta.
Que acreditam na mão quente. E, nossa, quando eu ouvi ele contando do livro, parecia a coisa mais legal do mundo. Ainda vou ler. Tá naquela minha wishlist do...
Do famoso site que vende todo tipo de produto e entrega isso, muito rápido.
De A a Z.
Isso.
E, obviamente, tudo que vai pra lista demora anos pra virar realidade. Mas tá na lista, parece bem legal. Boa. Talvez seja um lugar pra você se inspirar. Porque, como ele, você pode pegar a mão quente, a ideia da mão quente, e usar em outro esporte ou comparar esportes diferentes.
E lembrando que no TCC, o importante é que você analise metodologias, isso, que você aborde bibliografias, não que você tenha uma grande ideia.
Então, como ele fala de outros estudos nesse livro, talvez seja um,
legal,
um bom pontapé inicial.
Excelente recomendação de ouvir dizer.
É, não, eu sou muito bom nisso. Ouvi esse livro, nunca li.
Mas ouvi
recomendar
dizer.
Livro
é o famoso,
que
minha filha leu e
esse
disse que é
um
ótimo.
Clássico. Eu nunca li, obviamente.
Mas
tem
você deveria.
Adquirir conhecimento bastante para saber que é um clássico e às vezes até porque é. Não, inovou na forma quando ele usou não sei o quê.
Mas você nunca leu.
Nunca li, tem para isso.
Eu adoro.
10 jogos cada rodada da NBA.
Eu amo recomendar coisas para pessoas que eu sei que vão consumir isso e me contar depois, para que eu não tenha que fazer. Eu adoro, tipo, tem coisas que alguém tem que assistir. Sabe, tem uns filmes muito ruins que alguém tem que ver.
Que não é você.
Para entender o espírito do tempo, mas desde que não seja eu.
Próxima pergunta é do fã do Kuzma, se é que existe um. Ah, tem vários. A Kuzmania ainda existe. É menor, mas ainda existe. E aí, D&D, tudo bem?
Tudo bem, com asterisco de pandemia.
Denis, o que vem achado das atuações do Kuzma? Sempre que vejo as estatísticas depois do jogo, o Kuzma tem, na esmagadora maioria das vezes, o pior plus-minus do time. O plus-minus é um saldo de pontos quando aquele jogador em especial estava em quadra.
Perfeito.
Acha que ele deveria perder minutos na rotação? O Frank Vogel deveria colocar mais Caruso e Wesley Matthews jogando em uma formação mais baixa? Pela mensagem, já dá pra perceber a minha opinião. Só de vê-lo em quadra dos minutos finais de uma partida já me dá arrepios. Grande abraço de um assinante de R$14, que assim que a pandemia acabar, vai mudar de plano pra participar das peladas do Bola Presa.
Nossa, nem me fala. Já pensou que legal jogar basquete de novo?
Uma vergonha que eu vou passar nessas peladas.
É, mas todo mundo, né?
Isso é verdade. Ninguém tá treinando aí, não, né?
Não pode.
Por favor.
A gente tem que começar do zero todos juntos.
E eu tô no máximo pensando em comprar uma cestinha pra pôr atrás da porta, com a desculpa que é pra mora.
Boa! Agora você pode ter cestinhas mais sofisticadas até do que essa.
Então, mas esse é meu treino. É, meu quinteto ideal, que eu botaria no Lakers pra fechar um jogo...
Manda.
Não tem o Kuzma, mas não me incomoda. O meu teria Schroeder, porque ele tá jogando bem.
Schroeder de armador?
KCP, o rei das bolas de três, defende várias posições, etc.
Boa.
LeBron Anthony Davis e Caruso Show, Alex Caruso.
Você prefere o Caruso fechando jogos do que o Kuzma,
Caruso é
isso?
Caruso é Deus na Terra. Só que ontem, por exemplo, o Lakers tava perdendo por 14 pontos do Sixers, faltando 4 minutos pro fim de jogo. Fez uma sequência absurda de pontos, virou faltando 6 segundos. E aí tomou o game winner do Tobias Harris. Que foi um arremesso em cima do Caruso.
Que é muito mais baixo.
Por que isso? O Lakers trocou a marcação, era o LeBron marcando o Tobias Harris no começo, mas ele teve que trocar, o LeBron chegou atrasado na troca porque não queria deixar o Seth Curry livre. E é isso, o Caruso é um bom defensor, mas ele é baixo. E se fosse o Kuzma, não é o melhor defensor que o Caruso, mas se o trabalho é esticar o braço, atrapalharia mais do que o Caruso nesse caso específico.
Então tem isso, o Caruso é um excelente defensor coletivo. Porque ele intercepta a linha de passe, ele ajuda
ele
nas dobras.
Ele lê o jogo que, tipo, nesse Lakers, é o LeBron e Anthony Davis que lê o jogo no nível dele.
É impressionante. Mas numa jogada final, em que você sabe que vai vir um arremesso pra empate ou pra virada, pra marcar no mano a mano, não necessariamente teria o Caruso em quadra.
E o Kuzma é um excelente reboteiro, ele pega rebote de ataque muito bem.
Você gosta muito do Caruso, né?
Gosto muito do Caruso. Amo Caruso. Falaram, já surgiu, né, os boatos que o Bradley Beal tá insatisfeito. E ele, o Lakers, não pode colocar? O Lakers. E não vai rolar. Mas no meu mundo de fantasia, tira Caruso, LeBron e Anthony Davis, pode escolher quem você quiser. O Caruso não.
Nem pelo Bradley Beal.
Senão eu vou ter que começar a torcer pro Wizards. E eu não quero isso pra minha vida, não. Já pensou torcer pro Wizards?
Westbrook e Caruso.
Mas acho que o Kuzma... E o Kuzma, o que incomoda mais no Kuzma, na verdade, é que, nossa, que regularidade, né? É 6 bolas de 3 num jogo, no outro parece que ele tá no mundo da lua. Você não sabe o que esperar dele, é bem incômodo isso. Pergunta do Elder Souza. Fala, D&D, tudo bem com asterisco?
Com asterisco.
Sei que o Both Things Play Hard é um local para grandes dilemas, problemas de relacionamento ou dúvidas existenciais. Mas peço licença para expor uma simples questão basquetebolística.
Vamos lá. Acontece também. É raro, mas acontece bastante.
Tem que botar, às vezes, pessoal...
Para lembrar o tema.
Continuar mandando uma sessão de basquete, né? Para não desanimar muito. Minha dúvida é sobre o Danny Green. Certa feita, me caiu a ficha de que ele é um tricampeão da NBA.
Pois é.
3 títulos na maior e mais disputada liga de basquete do planeta, por 3 times diferentes, sempre titular... E com um papel secundário, porém relevante em todos os casos.
É verdade.
E pra quem não lembra, ele foi campeão no Spurs em 2014, no Raptors em 2019 e no Lakers em 2020.
E olha, sendo trucidado nesse título do Lakers, aí, né? Todo mundo xingando, que não via porque ele devia estar em quadra.
Não satisfeito com isso, nessa temporada ele foi trocado para o Sixers. O que aconteceu? O Sixers, que nos últimos anos sempre foi um bom time, porém bagunçado e confuso, agora é líder da temporada regular no Leste e candidato ao título. Qual o segredo dele? O que ele tem que outros jogadores não têm? Há incontáveis melhores que ele na liga que não conseguem o mesmo sucesso. Será que ele é só um cara muito sortudo? Ou será que há algum segredo para ele estar sempre no time certo na hora certa? Talvez mereça uma análise mais detalhada, ou talvez seja só uma dúvida irrelevante de um mero fã do basquete. De toda forma, ficaria feliz com a resposta. Abraço, vida longa, bola presa.
Valeu! O Danny Green está na mesma chave de alguns outros jogadores na história da NBA, que são jogadores muito fáceis de encaixar em qualquer elenco.
Isso.
E aí eles são veteranos, eles aceitam ganhar pouco.
Dificilmente tomam uma decisão errada.
São facilmente encaixáveis em vários estilos de jogo diferentes. E aí ele dá uma olhada e fala, que time tem chance de ser campeão? Eu posso ir pra aí.
No caso dos títulos, ele deu um pouco de sorte também, porque...
Do Raptors, ele... imprevisível.
O do Spurs foi mérito dele porque ele foi dispensado pelo Cavs e aí ralou liga de desenvolvimento, precisou desenvolver o arremesso dele mesmo pra conseguir uma vaga na NBA. Tipo, ele ralou, o Spurs viu isso e conseguiu ele como opção barata pra encaixar lá no time. Aí que calhou que o salário dele batia na hora de trocar pelo DeRozan no Raptors. Claro que o Raptors deve ter olhado e falado, posso usar o do Danny Green.
Sim, sem dúvida. Acho que esse é um mérito do Danny Green.
Mas tem
todo time do planeta olha e fala assim, eu consigo usar.
Então, acho que o próprio Thunder, quando pegou o Danny Green nessa troca agora com o Lakers, tipo, em um segundo eu mando para outro time. E o Sixers estava lá, sim, eu quero.
Uhum.
Então acho que tem um pouquinho de sorte, porque você nunca sabe quem vai te querer, mas essa versatilidade de qualquer time se encaixa.
Me lembra o caso do Robert Horry. Que era um excelente defensor, um bom arremessador de 3 pontos, joga minutos reduzidos, mas é sério, é a voz do técnico em quadra.
É tipo, decisivo?
Decisivo, você consegue confiar no que ele faz, não vai fazer muita cagada. Eventualmente alguém fala uma groselha, fica bravo aí porque você erra uns arremessos, mas ele continua fazendo o trabalho dele.
Eu acho que é as duas coisas, no fim das contas. Ele é bom, melhor do que o pessoal dá valor.
Sem dúvida.
E um pouquinho de sorte pra cair no time certo, pra não ser um bom... Faz tudo que cai no Hornets e ninguém percebe.
E cuidado com a correlação. Não é por causa dele que o Spurs, o Lakers, o Raptors
foram campeões. Ou o próprio Sixers agora.
Ou que o Sixers consertou, né? Mas ele ajuda todas as equipes em que ele tá.
Pergunta do Tom.
O Tom?
Tom. Olá, D&D. Pergunta rápida. E essa aqui me toca também. Por que parece... que ninguém entre os jogadores presta atenção na prancheta e nas instruções do técnico durante os tempos.
Ninguém tá olhando, né?
Parei pra observar e o pessoal aparenta sempre estar super distraído, pensando em qualquer coisa menos no jogo. Tô errado em achar isso? Parece isso mesmo.
Parece.
Ontem, nesse jogo do Lakers que eu falei, o Lakers foi pro ataque na última posse de bola, e aí nada aconteceu na transição, o LeBron parou, pediu tempo. E aí o Frank Vogel sentou com a prancheta, começou a escrever uns negócios. O LeBron tava olhando para ver o replay do último lance no telão. O Anthony Davis tomando o isotônico dele.
De uma famosa marca que mata a sede e repõe em sais minerais.
E falou, meu Deus, olha o Frank Vogel, respeita o homem. E aí cortou a transmissão, mostrou outras coisas, voltou para o campo, para a quadra. Eles fizeram uma jogada ensaiadinha, bonitinha, que eles fazem várias vezes, e o Anthony Davis fez a cesta. É. Então, tipo, rolou, deu certo, mas quando a imagem mostrou, ninguém tava tendo contato visual com o Frank Vogel.
Então, eu tenho duas teorias. Uma é de que o trabalho do técnico nessas horas é redundante. É, ele fala, vamos fazer essa jogada tal? Todo mundo já entendeu, mas ele se sente na obrigação de vou desenhar pra ter certeza que se alguém no time não lembra qual é...
E pra reforçar, tipo, se acontecer isso, faz isso, não esquece.
Mas a maior parte dos jogadores já deve saber qual é e não precisa olhar. E a outra possibilidade é que no calor do momento... Eles até estejam escutando, mas eles
não são.
Não precisa ficar muito concentrado, porque não é pra ele. Tipo, essa jogada, quem tem que prestar muita atenção é o LeBron. Eu não. Ou o contrário, o LeBron fala, eu não vou precisar prestar atenção nessa jogada. Quem precisa notar é quem vai fazer a coisa diferente, que é o Caruso, sei lá.
Eu só vou bater o lateral, eles que se virem depois.
Isso. Acho que nem todos os jogadores precisam prestar o mesmo nível de atenção no que está sendo desenhado ali.
Tem uma mensagem do fã do Doncic que promete meias de Dallas para o Bola Presa.
Opa, agradecemos.
Não vou responder a pergunta dele porque eu acho que a gente meio que respondeu. Porque ele falou, ele perguntou se a gente poderia considerar que 25%, um quarto de uma temporada normal, é o bastante para analisar, considerando que essa temporada tá esquisita.
Isso, é.
A gente falou sobre isso e tem um texto no blog que eu publiquei essa semana que discute um pouco por que essa temporada tá esquisita, como ela tá imprevisível até em muitos casos... E como talvez a gente chegue nos playoffs com muita dúvida ainda.
Uhum.
De tanto desfalque, esquisito, ninguém se enfrentou 100%, etc. Então acho que tá respondido. Mas ele disse também que é fã do Doncic e que, como toda pessoa de bom coração, submeteu uma proposta para doutorado sanduíche. Depois pode explicar esse termo.
Ok.
Em botânica para ir para Fort Worth, ao lado de Dallas. E que se der certo, ele traz meia pra gente.
Caramba, que incrível.
E que em troca, ele só pede que a gente, toda a comunidade Bola Presa, torça pra dar certo o doutorado dele.
Nossa, não.
Em muito botânica.
Fantástico, né?
Sorte que não foi ele que pediu alguma coisa de dica, de tema. De botânica, eu não ia poder ajudar muito. Não.
Então, o pessoal chama de sanduíche essas coisas que você faz uma parte no Brasil, uma parte fora e depois outra parte no Brasil de novo. Então... O Brasil é o pão.
E
o recheio é o mundo.
E as motos são os jet skis. Né? Aí já dá pra posicionar tudo.
E as árvores somos nós.
É. O dentista viajante no tempo disse assim. Salve, Denis e Danilo. Tudo bem?
Tudo bem.
Comecei a assinar na pandemia. Sou dentista... E como fico dentro do consultório muitas vezes o dia todo, é muito solitário.
Imagino.
Então decidi ouvir todos os podcasts especiais enquanto atendo duas ou três vezes por dia. Nessa jornada, me deparei com o podcast especial 22, onde vocês contam histórias de jogadores no seu pós-carreira. A gente discute o que vários jogadores fizeram depois que se aposentaram. E o Danilo fala sobre o Anthony Walker e fala da dupla dele com o Paul Pierce no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E diz que é meio como Bradley Beal e John Wall. Que eram bons, mas não iam muito longe. Então o Denis diz a seguinte frase.
Adoro revisionismo histórico. Fantástico, vamos lá.
Bom, isso a gente tá falando em janeiro de 2018. Vai que tem um assinante ouvindo em 2021 dizendo, mas o Wizards é o atual campeão. E aí ele continua, justo na semana que o Bradley Beal ouviu a pergunta, você tá insatisfeito? E respondeu com, o céu é azul.
Maravilhoso.
Um abraço e vida longa ao Bola Presa. Então tem isso. Se você assinar o Bola Presa hoje, você escuta podcasts gravados em 2018.
Falando sobre 2021.
Falando sobre 2021 e depois conta pra gente como é que foi.
Adoro isso. Só não gosto quando vocês lembram que antes do Antetokounmpo ser um Antetokounmpo, eu sugeri que trocassem o Antetokounmpo.
Era só um exemplo. Tinha tanto jogador jovem promissor.
Era isso. Você
escolheu o Antetokounmpo.
Eu só precisava de um exemplo estrutural de... Times que trocam jovens promissores que ainda não viraram nada por estrelas já consagradas. Era só isso.
Só isso.
Porque é um modelo comum de construção de time na NBA.
Só que somos grandes comunicadores. A gente não quer ficar no mundo abstrato, a gente quer dar um exemplo.
Eu só dei um nome pro desgraçado e o nome era Antetokounmpo.
Você pegou o nome mais difícil também, né?
Pois é, o que tem mais letras.
Mensagem do Rodrigo. Fala, D&D, tudo tranquilo? Com asterisco, claro.
Tranquilo, com asterisco, claro.
Trago hoje uma questão curta, subjetiva e que considero complexa.
Ok.
No esporte, o melhor time sempre vence? Interrogação. Explica o meu questionamento. Aí a pergunta já não é mais curta. Ontem estava ouvindo um podcast sobre futebol e o debate girava em torno desse tema. Um dos integrantes argumentava que o melhor time era aquele com o maior grau de complexidade no seu esquema de jogo, que o tornaria mais difícil de decifrar e de ser batido pelos adversários.
Que loucura!
Por outro lado, os argumentos contrários defendiam que o melhor time é o que vence. Pois uma vez que o objetivo do esporte é marcar mais pontos que o adversário, independente do caminho escolhido, o time que consegue fazer isso pode ser considerado o melhor dentro da modalidade. Frente a isso, e por julgar que ambos os argumentos são bons, gostaria da opinião de Vossas Excelências. E se possui uma outra definição para o que é um time melhor. Pois, como eu disse, considera um critério muito subjetivo. Disse que a pergunta era curta, a explicação ficou enorme. Um forte abraço, vida longa, bola presa.
Valeu. É, quando a gente entra em debate de melhor ou pior, qualquer debate ético ou estético, a gente tem que ter nossas regras de partida. Tipo, do que estamos falando? Então, qual é o objetivo do esporte? É vencer um jogo? É vencer todos os jogos? É vencer o campeonato? A gente parte disso para decidir o que é um time bom ou não. Se for para um time campeão de um campeonato inteiro, ser bom significa ganhar mais jogos do que os outros. É uma coisa relacional, não é uma coisa em si. Então, um time bom varia dependendo de quem são seus adversários.
É. Varia. Só tem essa régua para medir, né? Aqueles adversários daquele momento.
É só isso. É, se a gente tá falando não de campeonato, mas de um jogo, a relação agora é instantânea. O melhor time é o time que vencer o oponente. Aquele oponente específico. Então as características variam. É, talvez a ideia de que um time maleável seja o time melhor tenha essa ideia de que você tem que ser muito versátil para ganhar de vários oponentes no campeonato. Mas não necessariamente. Você pode simplesmente ser melhor do que eles, vencer todas as partidas.
Pode ser do mesmo jeito, não precisa ser complexo.
Pode ser do mesmo jeito, desde que ninguém consiga parar esse jeito.
É. Eu acho que é uma discussão que só usa as palavras erradas. Eu acho que as pessoas estão falando melhor e elas não querem dizer melhor. Então, era um podcast de futebol que você ouviu. O futebol tem essa, que várias vezes tem a sensação que o melhor time não venceu. E isso acontece muito porque é um esporte de pontuação baixa. Você pode fazer... É difícil fazer um gol. Às vezes você faz um e pode ser meio que na sorte. Então, esse caso acontece. Tipo, o time deu um chute no gol, fez um gol, o outro deu 20 e não fez nenhum. E aí a impressão que é, outro time jogou melhor, teve mais chances, criou mais oportunidades. É, tem até, o pessoal que faz estatística de futebol tem até essas estatísticas de expectativa de gols. Você chuta de dentro da área muitas vezes, normalmente isso vira tantos gols. Hoje não virou nenhum. O outro deu um chute no meio do campo e o goleiro aceitou e foi gol. E aí tem essa sensação do melhor perdeu.
Uhum.
Eu acho que só a palavra não é melhor. Porque melhor só é vago. O que você quer dizer com vago? Melhor hoje, melhor no campeonato, melhor é quem cria mais chance. Mas se você perde muita chance, você não é ruim? Então é tipo, só não usa a palavra melhor.
Se o campeonato fosse quem cria mais chances vence, né?
Então você fala melhor, fica perdido mesmo. Porque toda hora você vai ter que ficar explicando o que é melhor e vai voltar pra essa discussão em looping. Você pode falar que é tipo, no esporte nem sempre é o time que cria mais chances ganha.
Perfeito, é isso. O time que cria mais oportunidades não necessariamente é o vencedor, porque infelizmente o jogo não é sobre isso.
Ele tem mais chances de ganhar.
Uhum.
Mas não necessariamente ganha mais e a gente tem muitos dados pra isso. Então acho que é só evitar essa palavra, que aí você não entra nesse looping da discussão, que acaba sendo meio chato, eu acho, até porque é repetitivo.
É.
Todo mundo sente que já teve essa discussão antes.
E parece que não soluciona, né? Se você não usa as palavras certas, você nunca resolve.
É.
E eu acho que tem uma questão que entra numa outra palavra subjetiva, que é muita gente fica chateada porque o time mais legal não vence.
É, que já é subjetivo
que
em si.
É muito subjetivo, que é um conceito estético, de tipo, é o time que joga mais bonito, infelizmente, não venceu. Então, mas o jogo não é sobre isso.
É, tipo, escolheu aquele jeito de jogar, talvez nem porque seja bonito, mas a gente achou. Por vai saber que razão.
Exato. Pode ser só psicológico.
O que você pode ficar é puto. Do tipo, eu queria que o time que jogasse bonito, no meu modo de ver, ganhasse. Não ganhou. Ele não merecia ganhar mais que o outro, mas eu queria.
Então,
e tudo bem.
A ideia de merecimento no esporte é muito complicado. É.
Última mensagem, essa é bem grande, Danilo. Vamos lá.
Vamos lá.
Força, foco e fezes. Opa, D&D, tudo tranquilinho com asterisco?
Com asterisco? Com asterisquinho.
Antes de compartilhar uma coisa que me deixa encafifado, que já era uma mensagem grande, ele mandou uma outra mensagem grande.
A introdução é gigantesca, é isso?
Que não tem nada a ver com a pergunta. Mas ele queria contar uma curiosidade. Graças ao Danilo...
Eu?
Estou viciado em rugby.
Mas você não...
Danilo, deixa o menino explicar.
Tá bom.
Explico dois pontos, ele escreve.
Vamos lá.
Devido à semana em que não houve podcast por falta de voz do Denis, desculpa aí, resolvi ouvir uns programas antigos e me deparei com um podcast especial Both Things Play Hard, que ao responder uma pergunta sobre por que não existe um bom jogo de videogame de vôlei... Olha as perguntas que a gente tem que responder. Mas não tem mesmo.
Não tem.
Desde o Dig and Spike Volleyball do Super Nintendo?
Não tem.
Nenhum.
Faz 30 anos.
O Danilo explica que é difícil simular uma partida de vôlei. E dá o exemplo do rugby, que é o terceiro esporte coletivo mais popular do mundo e também não tem um jogo de videogame decente.
É verdade.
Então pensei comigo. Se eu amo os dois primeiros esportes mais populares, vou ver qual é a do rugby. Que eu já conhecia, mas nunca tinha parado pra assistir.
Ele gosta dos dois primeiros? Quais são os dois primeiros?
Futebol... Não sei.
Eu não sei qual é o segundo.
Deve ser basquete.
Bom.
Agora é basquete.
Na época em que eu respondi essa pergunta, provavelmente eu sabia.
Eu gostei bastante, já pesquisei sobre o cenário atual do esporte no Brasil e quando a pandemia passar, eu pretendo acompanhar os campeonatos nacionais. Provavelmente, se qualquer outra pessoa tivesse falado algo sobre o rugby, eu teria deixado passar batido. Só mais um exemplo de como a gente absorve muito fácil as coisas de quem damos credibilidade. Que é o que a gente disse da Lura e da Bruna Marquezine. Mas no caso do nosso amigo, funcionou a gente rugby.
Perfeito, é isso. Que bom que acabou levando ele a aproveitar e gostar de alguma coisa.
Mas rugby é legal mesmo. Pois bem, agora o real motivo da minha mensagem. Tem nada a ver com rugby ou credibilidade. Na passagem de 2019 para 2020, o famoso aplicativo de música e podcast liberou a função retrospectiva. E me chamou muita atenção que praticamente todos os meus conhecidos tinham funk como um dos 5 gêneros mais escutados.
Ok.
Fiquei impressionado já com o nosso amigo aqui, que ele leu a retrospectiva dos outros. Porque as pessoas postam, eu vou ficar vendo a retrospectiva dos outros.
Você só passa batido.
Ai, a fulaninha, que eu não vejo desde o ensino médio, o terceiro que ela mais ouviu foi o sertanejo universitário. Dane-se.
Mas o erro é você ficar seguindo a fulaninha que você não vê desde o ensino médio.
Às vezes ela é bonita. O Instagram não é pra isso?
É.
Seguir pessoas que a gente acha bonita.
Digamos que é um dos pontos fortes da plataforma.
É por isso que existe. Bom, continuando. Eu nunca parei pra ouvir funk. Na época da escola eu era da panelinha dos roqueiros. Um típico adolescente burro que achava que só rock prestava e que todos os outros gêneros eram um lixo, principalmente o funk. Enfim, o tempo passou, amadureci, comecei a me abrir para outros gêneros. Hoje sou fã de Racionais MCs, ouço uma outra música pop, sambas clássicos e etc.
Uhum.
Porém, acabei não me interessando por ir atrás do funk. Quando essas retrospectivas começaram a pipocar no Instagram, fiquei chocado ao ver que hoje em dia praticamente todo mundo ouve.
É, todo mundo é uma generalização.
Todo mundo do Instagram dele.
É isso.
Uns dias depois, estava na versão desktop desse aplicativo de música e podcasts. E no canto da tela tem a foto de pessoas que você segue e o que elas estão ouvindo.
Ok. Você
segue alguém? No...
Não.
Eu também.
Ninguém.
Porque você quer saber o que eu tô ouvindo
não.
Agora?
Não faço ideia por que isso existe.
Bom, continuando. O que elas estão ouvindo? E tinha uma estagiária de uma grande multinacional em que eu trabalhava, uma menina quieta, inteligente, com um jeitinho bem meigo e fofo, que estava escutando a música Comprei um Lança, do MC Jacaré. Fui picado pelo bichinho da curiosidade e dei play na música.
Ok.
E amigos, que bosta. A letra é só esse trecho abaixo, repetido diversas vezes ao ritmo de uma batida ruim, segundo a análise do nosso ouvinte. E aí ele coloca a letra da música aqui que eu vou recitar.
Vai recitar pra gente? Mas recita como se estivesse recitando um soneto.
Tá, como fosse um carinha do jabá, assim.
Vamos lá, isso aí.
Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje. Eu taco meu taco nela. Tô loucão no 12. Tu faz o movimento que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro.
Olha, O que, que é o tô locando 12? O que, que é o 12?
Ah, não, aí já vai além da minha.
Eu não conhecia as gírias do meu tempo.
A gente não tem o léxico, né? É, aí ele continua o rant dele. Eu vou usar a expressão gringa, que é a palavra bonita para desabafo.
Desabafo indignado.
Desabafo indignado é rant. Como algo de qualidade musical tão baixa se tornou popular para todas as pessoas de todas as classes sociais? Músicas com batidas genéricas e simples. Letras horríveis que fazem apologia ao tráfico de drogas, crimes e outras coisas. Sério mesmo, eu não entendo. Minha mãe gosta de sertanejo universitário e forró. Meu irmão ama reggae. Eu acho ruim, não curto o que eles ouvem, mas não acho o lixo sonoro intragável como funk.
Gente.
Como isso de repente se tornou normal? Será que os funkeiros ouviram tanto a ponto que as pessoas ficaram anestesiadas e só aceitaram? Vocês ouvem funk? Qual a visão de vocês sobre o assunto? Abraços e vida longa, bola presa.
Então, não importa quanto tempo passe, qual seja a situação política, econômica do mundo, sempre tem alguém indignado com algum gênero musical.
É, a minha, sempre. A minha resposta curta é, deixa os caras. É que a gente pode desenvolver mais. Mas se eu quisesse encerrar agora o podcast, eu ia falar, deixa os caras.
É porque sempre tem algum gênero que algum extrato social acha que é ofensivo, que é criminoso, que é um lixo, que não é desenvolvido. O mais engraçado é jazz, que é uma coisa que a gente acha muito sofisticado e da elite.
Não,
que,
eu nem tenho roupa pra ouvir
jazz. Não tenho roupa, imagina. Não, como é que eu vou ouvir isso se eu não acendi meu charuto? O jazz já foi...
fraque nesse calor?
O jazz já foi criticado por ser a música dos pobres, de ser um lixo musical, de ser uma divergência da música erudita, por falar sobre drogas e criminalidade. Porque várias,
não fala de
várias músicas de jazz são sobre heroína. E o rock falava sobre drogas
o tempo inteiro. Por isso que eu fiquei indignado.
E Beatles tem músicas falando indiretamente sobre várias drogas diferentes. Ou tem aquela obra-prima da letra, que é hoje é meu aniversário. E é o seu aniversário também.
E também tem Obladi, Oblada.
Acontece. E pode não fazer nenhum sentido para sua percepção musical, para o seu histórico de música, inclusive para sua vivência em sociedade. Não é do seu extrato social, não é a sua vivência. A gente nem entende as gírias.
É.
Mas eu chego nesse ponto, assim, eu não sou público-alvo.
O que me lembra uma discussão que eu estava ouvindo num podcast de música, que estavam falando sobre power ballads. E aí estavam definindo o que era uma power ballad.
Uhum.
E aí, na definição, eles falaram que tinha que ser uma música que falava de relacionamento, amor, etc. Depois, um outro fala que uma power ballad que ele gostava muito era Stairway to Heaven, do Led Zeppelin.
Ok.
Aí o outro falou, mas não é sobre amor, é sobre o quê? O outro fala, você que me fala, eu não tenho ideia do que seja. Então tem uma dos grandes hinos do rock, o pessoal nem sabe do que se trata direito. O tema é tão importante assim?
Não, definitivamente não.
Entender as gírias é importante?
Até porque senão não seria música.
Escreve um texto.
Seria um texto. Se a forma textual do verso é o que importa, a gente não escutaria ela.
É.
A gente leria.
E a parte da música com batida genérica exige um conhecimento técnico maior para.
Exato. Não faço ideia, mas tenho certeza que eu acharia coisas genéricas que para outras pessoas são absolutamente geniais. E se a gente quiser fazer uma coisa objetiva, estética, de por que uma música é melhor que a outra, muito cuidado, porque certamente a maior parte das coisas que você gosta vão por água abaixo.
É, né?
Tudo que você gosta vai dissolver junto com o funk.
E lá na frente você tinha falado que tinha, que você era um roqueiro que achava que nada prestava. Aí depois parece que voltou essa pessoa. Aceite o funk.
É.
Não precisa escutar.
Não. Acho que é muito, muito interessante a gente perceber que várias formas de arte não são pra gente.
É.
Não falam sobre a nossa realidade. E não somos público-alvo, não encaixa, não funciona. E nem é porque você é melhor do que isso. Às vezes é só porque você não tem como entender mesmo. Você não tem como ter acesso.
É, tem muita coisa que você só olha. Filme, qualquer coisa. Ok, não sou público.
Pois é.
É isso, pessoal. Encerramos por hoje mais um podcast. Semana que vem a gente volta com qualquer time que tiver uma sequência de 10 vitórias seguidas aí.
Ficamos no aguardo.
Você ganhou 10 jogos, vira pauta.
E acho que se perder 10 jogos também vira.
Também. Falar mal é uma delícia. O Clippers, eu queria falar do Clippers, falei semana passada que eu queria e não falei hoje. Tava bem encaminhado, ganhou o quê? 6 jogos seguidos. Aí teve lesão, protocolo de segurança, todo mundo desfalcado. E aí já perdeu o jogo. Mas em breve a gente vai falar deles aqui no podcast. Se vocês tiverem sugestão de pauta, mandem aí.
Isso, ficamos de olho. Enquanto tem NBA, tem a gente aqui falando sobre os jogos que estão acontecendo. E a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau.